fundo.
Som, som. Vereadores, vamos iniciar. Que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da 17ª sessão ordinária de 2021.
Ademar Kemp e Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda. Presente. Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo ao senhor presidente que 12 vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 16ª sessão ordinária de 2021. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata.
Eu não vi, tá errado, meu papel está errado.
Sim, pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do doutor Daniel, também de uma amiga minha que trabalhava no Big Mart, a Érica.
Mais algum vereador? Então, acompanhando aí o pedido do vereador, também um minuto de silêncio a todas as pessoas que perderam a vida devido à pandemia do Covid aqui na nossa cidade e em todo o nosso país. que Deus conforte o coração dos familiares. Aviso. Informo que se encontra aberto o prazo para emenda ao projeto de lei número 34/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, encerrando-se em 9/6/2021. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das emendas e dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de Lei nº 40 de 2021, de autoria do Prefeito, revoga a Lei Municipal nº 4.226, de 2 de julho de 2008, que autorizou o município de Garça a conceder direito real de uso de Garça Esporte Clube Feminino.
Consulto. A Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei nº 41 de 2021, de autoria do Prefeito, revoga a Lei Municipal nº 3.424, de 29 de agosto de 2000, que autorizou o município de Garça a conceder o direito real de uso do imóvel objeto da matrícula nº 15.626 à Associação dos Moradores do Jardim Sol Nascente.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei complementar número 14 de 2021, de autoria do Prefeito, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Fundo Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encaminhando cópia do processo TCA 10535/02694, que julgou irregularidades o pregão presencial, a ata de registros de preços, o contrato e o termo aditivo, bem como as despesas decorrentes do contrato firmado de 21/9/2011 entre a Prefeitura e a Amplitude Engenharia Limitada.
Informo que a íntegra desse documento encontra-se disponível para consulta na Secretaria Legislativa dessa Casa. Informativo. Informo que o Executivo Municipal encaminhou o ofício número 183/2021, indicando o vereador Rodrigo Gutierrez como líder de governo, pelo período de 2 anos, ficando, portanto, o DEM sem a liderança de bancada desse período. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda, presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que 12 vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em discussão e votação o projeto de lei de autoria do prefeito que prorroga o prazo de concessão estabelecido na Lei nº 5.151, de 15 de setembro de 2021. A mesma forma, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutivo à matéria. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Substitutivo número 01 ao projeto de lei número 38 de 2021. De autoria...
Presidente.
Sim.
Gostaria de pedir a dispensa da leitura, tendo em vista que todos os vereadores estão com a pauta desde sexta-feira.
Consulta o plenário se...
Pela ordem, senhor presidente. Se não for extensa, eu gostaria que... porque eu tive uns problemas que eu não pude participar da sessão e também não tive o acesso à pauta. Eu gostaria que tive o acesso, mas não consultei essa semana. Que
tá.
Eu tive
é sobre ele vai fazer a leitura? É sobre o projeto de lei...
Que ele não passa na minha comissão, esse projeto.
É que, na verdade, esse projeto de lei ele só concede... ele altera por o período de concessão do prédio da Câmara para a Câmara, entendeu? Pode fazer a leitura, vereador.
Altera a lei número 5.151, de 15 de setembro de 2017, que autoriza a concessão de direito real de uso do imóvel que especifica a Câmara Municipal de Garça. O prefeito de Garça, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara aprovou e ele sancionou e promulga a seguinte lei. O artigo 1º da Lei 5.151, de 15 de setembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar gratuitamente à Câmara Municipal de Garça, pelo período de 8 anos, a concessão de direito real de uso do imóvel, objeto da matrícula 5.300 do CRI local, de propriedade do município de Garça, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 127/131, constituído pelos lotes 8P e 7P da quadra 44, bairro Ferrarópolis, com área territorial de 318 metros quadrados. Artigo 2º. O artigo 2º da Lei 5.151, de 15 de setembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. A concessão do imóvel será outorgada pela dispensa de licitação, nos termos do artigo 17, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei Federal 8.666, de 93, para fins específicos de instalação de sede do Poder Legislativo. Essa lei entra em vigor na data de publicação. Ficam revogadas as disposições em contrário, sala das comissões, 18 de maio de 2021.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação substitutiva à hora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Por se tratar de matéria oriunda da comissão permanente, a mesma será discutida e votada nessa mesma sessão. Em discussão global, o projeto e o substitutivo. Com a palavra, senhores vereadores, consulte então os segundos secretários em atendimento ao contido do artigo 30, se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Em votação, substitutivo. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é a maioria simples, o sistema de votação unominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Ausente.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por maioria de votos.
Está aprovado por maioria de votos no substitutivo do projeto de lei número 38/2021 em única discussão e votação. Bem corrigido aqui pelo secretário legislativo, é por unanimidade, tá? Porque são os vereadores presentes, então é aprovado por unanimidade e não por maioria, certo? Também uma correção. Item 2. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei 39/2021, de autoria do prefeito, que altera a lei terceira da lei, que é o anexo terceiro da lei 5.164, de 19 de outubro de 2017, a PPA, e altera o anexo segundo da lei 5.366, de 3 de julho de 2020, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 553.243,59, através de recursos próprios para efetuar o encerramento do aterro de inertes e resíduos da construção civil, estabilização do aterro e reforma do prédio da rua Coronel Joaquim Pisa com a Aquarius Ferrari. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento, se há oradores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente. Antes da votação, eu solicito o adiamento desse projeto, porque o prédio onde está pedindo a suplementação de verba para reforma, ele tem um projeto de lei para venda, né? Então, eu gostaria de entender mais esse projeto. Com relação ao aterro sanitário. Eu sei que eu acho que não é uma coisa urgente, né? O aterro sanitário também não especifica, né? O que vai ser feito lá com o aterro sanitário, se tem outro local já previsto, né, pelo prefeito para poder colocar o depósito, depositar os lixos do município. Eu estou pedindo assim por duas sessões só para a gente entender o projeto, se me permite.
Olha,
tá? Não é questão de ser contrário ao projeto.
Sim. Em relação ao... Eu havia discutido, inclusive, é importante que o vereador saibam. Eu e o vereador Fábio, eu havia discutido isso no início aqui, tá? Eu não estou aqui para corrigir, estou aqui para dar também uma opinião como os vereadores deram. O projeto de lei que autoriza a venda não coloca o prédio à venda, ele só dá autorização de venda, né? Um exemplo claro, só para vocês entenderem como é que funciona, o prédio da Câmara foi reformado com uma autorização de venda. Né? Então nós gastamos 350 mil aqui com autorização. A autorização de venda e a venda são coisas distintas, tá? Então o prédio não está à venda, ele só tem autorização. Agora, vou colocar no plenário e, obviamente, a maioria define se vai...
Permite a parte, presidente. Não, o que eu gostaria, assim, é que deixasse bem claro, né, se essa reforma vai ser uma reforma e depois esse prédio vai ser usado pela prefeitura. Essa é a questão. Eu não tô contrário, sim, ao projeto. Deixando claro só para realmente ter um esclarecimento melhor desse projeto.
Pela ordem, senhor presidente. Sim. Eu também gostaria de pedir o adiamento. Nós já conversamos a respeito sobre lá em cima, junto com o procurador jurídico. Mas eu gostaria de pedir o adiamento por 3 sessões. Para a gente poder analisar isso aqui certinho, né?
Pela ordem,
presidente. Só, ou então, o prefeito encaminhar todas as informações. Isso. Pelo menos aí a gente... Só para a gente analisar o que vai ser feito com esse recurso. É um pedido, sim, tá, presidente?
Existe na justificativa dos projetos o que vai ser feito com a questão do aterro, tá? Não sei se vocês tiveram acesso. Sim. E na questão do prédio, é para adequação de AVCB para o funcionamento da própria secretaria. Então, é isso que nós temos de informação dentro da justificativa, tá?
Pela ordem.
Sim.
Eu dei uma lidinha em tudo que o senhor falou e acho que falta ainda alguns dados, sim. São reformas interessantes e a gente precisa ter acesso.
Tá. Bom, eu só tenho a colocar para vocês o seguinte. Para a celeridade do processo, para uma questão de a gente discutir isso, eu não acho que tem que ser por 3 sessões. Tá? Então, vamos...
Pela ordem, senhor presidente.
Ah, sim. E eu vou colocar em votação para ver se os vereadores são favoráveis.
Eu solicito para uma sessão.
Tá.
Tá?
Bom, coloco em discussão, primeiramente, os vereadores que são favoráveis ao adiamento ou não, tá? Primeiro, se são favoráveis. Favorável ao adiamento, a gente adia, então, pelo pedido de um dos vereadores que for favorável. No caso, não sei como vai funcionar agora tenho uma dúvida, porque são 3 pedidos.
Pela ordem, senhor presidente, eu acho que seria ideal 3 sessões.
Muito tempo, vereador.
Muito
3 sessões para analisar um projeto de poucas linhas. Se você pegar essa análise aí com todo respeito, mesmo cada um tendo a sua dedicação, com 2 dias analisa um projeto. Né? Com 2 dias a gente analisa um projeto. É questão jurídica, o procurador da casa aqui, então, está à disposição. A minha única colocação é para a gente manter a celeridade do processo legislativo, a gente não prejudicar, né?
Pela ordem, senhor presidente.
Eu vou suspender a sessão por 2-3 minutos, tá ok? Para a gente entrar num consenso aqui. Por favor, Fabiano, suspende a sessão.
Vamos retornar. A discussão é sobre o adiamento do, do item 2 da pauta.
Pela ordem, senhor presidente. Então, vamos pedir o adiamento por uma sessão apenas, só para esclarecer esses pontos.
Ok.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu ainda insisto que o adiamento deveria ser por 3 sessões. E vou dizer o porquê. Eu entendo que nós vamos liberar, autorizar o uso de um recurso próprio, é claro, para a reforma de um prédio que tem uma autorização para venda.
Vereador,
eu não concordo.
Tá bom, é que isso não é questão de ordem, é questão de mérito. Tá? Bem, questão de ordem é sobre a votação do projeto. Então,
mas eu não concordo.
Quem for favorável ao adiamento por uma sessão, permaneça sentado. Quem for contrário, se manifeste. Ok. Adiamos, então, o projeto por uma sessão. Ok? Item 3. Entre em discussão e votação único o projeto de lei complementar número 13 de 2021, de autoria do prefeito. Altera a lei municipal 4.140, de 10 de outubro de 2007, que cria o programa de prevenção e controle de tabagismo. A mesma informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutiva à matéria. Solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Substitutivo 01 do projeto de lei complementar. Altera a Lei Municipal 4.140, de 10 de outubro de 2007, que cria o Programa de Prevenção e Controle do Tabagismo. O Prefeito Municipal de Garça, do Estado de São Paulo, nas suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. O artigo 1º. O parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal nº 4.140, de 10 de outubro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal de Controle do Tabagismo será constituído de um representante do Executivo, um representante do Legislativo, um representante do Judiciário, um representante da Secretaria Municipal de Saúde, um representante da Secretaria Municipal de Educação e um representante da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e 2 representantes de outras entidades. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Ficam revogadas as disposições em contrário. Sala das Comissões, 27 de abril de 2021. Rodrigo, Fabinho e Tenente Almeida.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação substitutivo ou hora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Por se tratar de matéria oriunda da comissão permanente, a mesma será discutida e votada nessa sessão. Em discussão global, o projeto, o substitutivo e o substitutivo. Com a palavra, senhores vereadores, consulta o segundo secretário em atendimento ao contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Marquinho Moreira. Oi?
Controle tabagismo.
Não há oradores. Acho que ele se perdeu um pouquinho.
Não havendo oradores, em votação o substitutivo. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria é o da maioria absoluta e o sistema de votação o nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto e do substitutivo.
Ademar Kempe Marcão de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo Miranda, sim. Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Ausente.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovado por unanimidade de votos.
Aprovado, então, por unanimidade de votos, o substitutivo do projeto de lei complementar 13 de 2021, em única discussão. Grande expediente. Considerando que foi aprovado na 14ª sessão ordinária de 2021, requerimento número 555, de autoria do vereador Fábio Policinani, convidando a direção da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil para prestar esclarecimento sobre o reajuste coletivo dos funcionários da saúde e do nosso município, o requerimento. Considerando que este edil foi cientificado por funcionários da saúde do nosso município que não ocorreu o reajuste coletivo da categoria Requeiro à mesa, consultando o plenário na forma regimental, oficie-se a direção da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, convidando-a, nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, a comparecer na 17ª sessão ordinária a ser realizada no dia 24/5/2021, a partir das 17h15, para que preste informações sobre o reajuste coletivo dos funcionários da saúde do nosso município. Fábio Policiano, vereador. Bom, nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, concedo a palavra ao senhor Emerson Ferreira Gomes, diretor administrativo da HBB, para explanação sobre o tema de seu convite pelo prazo de até 20 minutos, não sendo permitido a partes neste período.
Pede uma água também lá.
Emerson, o senhor como convidado tem o prazo de até 20 minutos para explanar sobre o assunto, tá? Lembrando que aqui o convite para que preste informações sobre o reajuste coletivo dos funcionários da saúde do nosso município. Perfeito. Então, esse é o tema que nós vamos centralizar. Qualquer informação, qualquer comunicação que seja extra a esse tema, eu interrompo, tá? Assim como também nas questões dos vereadores. Os vereadores aqui já conhecem o funcionamento, então nós temos aí, a partir dos seus 20 minutos, 3 minutos para cada um fazer a pergunta, dentro do tema do convite. Tá ok? Então, fica à vontade. Muito obrigado pela presença.
Obrigado. Estão me ouvindo bem? Então... primeiro agradecer a convocação, né, e o convite e dizer que a gente lamenta não ter podido estar aqui no dia 10, que foi quando os senhores fizeram o convite para a gente estar presente. Tivemos realmente um imprevisto, não conseguimos estar aqui. E coube a mim também me apresentar aos senhores. Eu estou desde o dia 1º de março na gestão do hospital e da média complexidade aqui na cidade. Então, não tive realmente a oportunidade de conhecer. Tive a oportunidade de conhecer alguns dos senhores, então hoje me apresento de forma oficial aqui. Penso que a gente pode concordar que o ano de 2020 foi um ano bastante atípico, né? Então, dentro dessa atipicidade deste ano, a gente ficou, nós temos dois períodos que estavam sendo discutidos. Eu tive em conversa com, me fugiu o nome do senhor, ele esteve aqui também presente, seu Aristeu, nós estivemos lá agora no final de abril, pouco antes aí da última semana de abril, tivemos em contato com o seu Aristeu para tentarmos acertar. Então nós tivemos que fazer um levantamento se houve realmente o reajuste do período anterior a este que está em discussão de 19/20, houve esse reajuste. Ficou para trás esse reajuste de 2020 e 2021, que se refere a junho de 2020 até maio deste ano, 2021. Nós temos um site que, embora seja talvez só pro forma, mas faz parte da política da HBB, do site O Conciliador, que é o que publica as convenções coletivas. E não houve essa publicação desse período, imagino também por conta das questões relativas à pandemia e mudanças de condição que a gente vivenciou nesse ano que passou. Tivemos sérios problemas orçamentários também, que acabaram postergando esse reajuste. E nós temos uma audiência de conciliação marcada para quarta-feira desta semana, dia 26, com representantes dos empregados. O seu Aristeu deve estar presente. E nós vamos fazer uma proposta para eles da seguinte forma. 1% relativo ao período do dia de maio, de, perdão, de junho de 2020 até novembro de 2020 e de novembro até, até maio deste ano. Posso estar enganado com as datas, mas são 6 e 6 meses, tá certo? Então seriam 2%, que é o 205, que são os valores que estão propostos na convenção coletiva para serem pagos todos agora no mês de maio, certo? De uma vez só, para que os empregados possam recuperar pelo menos uma parte desse reajuste que ficou e já a partir da folha da competência junho, já ter os 2%. E aguardaremos, ou pelo menos essa é a intenção, aguardar a convenção coletiva que deve ser publicada agora em junho, e acataremos o que ficar definido na convenção coletiva. Então, tivemos uma reunião aí no final da semana passada para definir isso, em termos de orçamentários também. Eu entendo e até estive conversando com alguns aqui. A HBB está aqui no município há 2 anos e meio, agora em maio completou, né? No 2 anos e meio. E entendo que, a despeito das inúmeras deficiências que a gente tem, é inegável o progresso que foi alcançado dentro desse período na gestão do hospital e da média complexidade aqui na cidade. Eu falo da parte das deficiências porque realmente a gente ainda tem coisas que estão ocorrendo que ainda não são da maneira como deveriam ser. Então a gente ainda tem algumas deficiências, temos que ampliar itens de treinamento de pessoal, enfim, coisas que a gente precisa avançar aí para termos uma qualidade maior. Mas nesse quesito do reajuste, nós entendemos que nós vamos conseguir sair com um acordo nessa audiência da próxima quarta-feira e também sanar isso que ficou para trás e já acatar imediatamente o que ficar definido agora para o mês de junho na convenção coletiva dos funcionários dos sindicatos de saúde, né, que é o pedaço que nos compete, que é do Hospital São Lucas e da média complexidade, os CAPs, o Centro de Especialidades, a UPA, enfim. Certo? Senhor presidente, penso que é isso.
Obrigado pela explanação, Emerson. Eu acho que é isso que nós estamos aqui fazendo, né? O tema é esse. E agora eu vou, antes de abrir a palavra aos vereadores, né, vou ler para a gente não esquecer que, de acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para a interpelação e o convidado terá igual período para a sua resposta. Tá? Lembrando, então, que são 3 minutos para fazer uma ou duas perguntas, que eu achar cabível no momento, e aí o convidado tem esse mesmo período para fazer a resposta. O que não é permitido é o diálogo entre uma questão e outra, para a gente não perder, os vereadores já conhecem mais ou menos, né? E lembrando, então, que o assunto é sobre o reajuste coletivo dos funcionários da saúde, e esse é o tema. Vamos lá? Ademar? Não? Bacana?
Tudo bem?
Tudo bem.
Boa noite, obrigado aí pela presença. Né? O tema é sobre o reajuste, né, da categoria, né, do pessoal que trabalha os profissionais da saúde. Esse reajuste, ele é um decídio da categoria ou é um reajuste que a HBB vai fazer com relação a isso? É alguma perda? É um reajuste normal? É o valor do IPCA? É só uma correção? Gostaria que o senhor deixasse claro isso daí para a gente.
É relacionado ao decídio da categoria do ano passado, que ficou estabelecido na convenção 2020-2021 e que não foi repassado. Então, isso precisa ser corrigido. O pessoal do nosso jurídico entrou em contato também com o pessoal do sindicato e está acertando e tem essa audiência marcada para a próxima quarta-feira para corrigir essa deficiência que ficou.
Doutor Marcelo?
Sim, eu tenho. Boa noite, Emerson. Boa noite. Emerson Gomes, né?
Isso.
Tá certo, eu errei o sobrenome. É, Emerson, seja bem-vindo aqui na nossa casa e parabéns pelo belo trabalho. Sei que o senhor está há pouco tempo, né? Desde março apenas, e já pegou esses problemas advindo de um tempo, né? Mas eu sei que é inegável o trabalho belíssimo que estão fazendo. E eu tenho certeza que o senhor veio aqui a convite justamente para antecipando a resposta do acordo coletivo que terá, né? Acho que legal da sua parte isso. E só para que fique claro, então, será repassado dos 2,05, 1% referente aos 6 meses, depois outro 1% referente aos últimos 6 meses, e a partir de então, o acordo coletivo. É isso que eu entendi, e a partir disso, o funcionário receberá esse passado de uma vez, no montante.
Isso, isso.
Perfeito.
1% sobre, desculpa, não sei.
Finalizei essa pergunta.
1% relativo aos 6 primeiros meses e 2% a partir do sétimo mês até o 12º, e todos eles pagos de uma vez só, agora referente à competência maio, que é para reajustar. Então, à medida que for saindo, e mais a convenção coletiva que ainda não está definida. Então, seria esses 2%. Mais o que ficar definido na convenção coletiva agora.
Elaine Oliveira. Fábio Policinani. Tem pergunta? Com a palavra, Fábio Policinani.
Emerson, boa noite. Primeiramente, queria agradecer sua presença, ter se deslocado até a nossa Casa de Leis. Eu queria agradecer mesmo. Eu queria fazer uma colocação. Aqui você diz que estão acordando aí esse 2%. Mas o que ficou acordado quando foi feito esse acordo foi valor de 5%. Pelo que eu tenho conhecimento dessa parte. Eu queria saber de você se você acha justo pagar esses 2%, depois 1%, se vai pagar o retroativo e o que vai ficar acertado dessa porcentagem, porque você falou que vai ter uma audiência dia 26, né?
Quarta-feira agora.
Quarta-feira. E quem não repassou esse acordo? Eu queria saber se foi a prefeitura, se foi a HBB. Eu queria saber quem não repassou e por quê. Você consegue me responder? Obrigado.
Vamos ver se eu consigo te responder, Fábio. O valor de reajuste deveria ter sido aplicado lá atrás.
Sim.
Certo? Isso não foi feito. Entendo também toda a situação, não saberia lhe explicar porque realmente não estava aqui. Orçamento, mas consigo compreender a questão orçamentária da própria instituição, enfim. Independente disto, a informação que eu tenho e que foi conversado com o seu Aristeu da convenção é que é 2,05 o percentual que a gente tem da convenção coletiva do SINDOSP, que é dos hospitais, funcionários de saúde, enfim, que é o que nós conversamos com o seu Aristeu, que foi realmente a pessoa que... Nós fomos, agora você me desculpa, Fábio, eu não vou saber exatamente a data, mas foi antes de entrar em maio agora, nós estivemos lá e conversamos com o senhor Esteu, ele nos convidou também, eu quis entender em que pé que estava essa situação, então conversamos, ele tinha dúvidas se havia sido feito um reajuste de 4 e alguma coisa do período. Sim. 2019 e tal. Isso nós levantamos na folha de pagamento, isso foi feito, então foi algo a menos para a gente tratar. E nós conversamos sobre ele, sobre esse período 2021, que é realmente esse de 2,05, e isso eu, na minha conversa pessoalmente com ele, que é o que a gente está propondo. Eu posso estar equivocado, mas me parece que o caminho de Damasco também passou pela mesma situação. E também está propondo a mesma coisa para os seus colaboradores, enfim, para ajustar. Tá? entendo que essa atipicidade que nós vivemos do ano de 2020 acabou realmente afetando de forma significativa todo o processo de administrativo e para poder fazer esse repasse para os funcionários. A ideia é, na verdade, não deixar esse prejuízo acontecer. Então, o nosso compromisso, e foi isso que eu conversei com o pessoal do sindicato nessa reunião, é que a gente acaba entrando num acordo, conversando. Evidentemente, eles têm outras demandas além do reajuste financeiro. Então, vale refeição ou qualquer outra cesta básica, ticket, qualquer outra coisa que seja, eles vão fazer as propostas, mas aí nós passamos para 21, 22, que é a parte de... Para 2020 e 21, a ideia é apresentar isso e desde que a categoria esteja de acordo com seus representantes, a gente faça esse reajuste e corrija isso.
Sim, caso haja esse acordo, pagará o retroativo?
Pagar retroativo, sim.
Tá certo.
Tá? Porque é o período todo do de
março. Acabou.
Eu só permiti a intervenção dele, porque como faltou na resposta, ele poderia ter perguntado, tá? Mas são três minutos. Então, ali tem um cronômetro, não sei se dá para enxergar, dali dá para acompanhar.
Tá, eu extrapolei.
A gente vai acostumando. Bom. Fábio Santos, Lico, com a palavra Lico.
Boa tarde, senhor Emerson.
Boa tarde.
Prazer tê-lo conosco aqui.
Prazer,
né? Nessa segunda-feira fria, né? Mas o que eu ia perguntar, em partes, o Fábio já perguntou, né? Seria o reajuste retroativo, né? E todos nós sabemos que a categoria, né, merece muito mais. Mas é o que o senhor falou também, né? Verbas orçamentárias, depende do orçamento e tudo mais. A gente sabe que eles precisam de muito mais. Então, nessa reunião de quarta-feira, né, vai ser definido esses pontos, né? E, pelo que eu senti, vocês estão propostos a fazer esse acordo na quarta-feira para que não se estenda mais e seja definido esse índice e esses ajustes. Seria isso?
Perfeitamente. Com relação ao tempo aqui, alguém me enganou, eles disseram que era quente aqui em Garça, entendeu? Então eu estou passando frio realmente aqui na cidade. Mas a ideia é essa mesmo. Entenda assim, para nós, como gestores, não é interessante termos situações como essa. Não é interessante para nós. A gente gostaria de estar vindo aqui na Câmara para apresentar outros projetos para vocês, enfim, e não para tratar de algo que já era para ter acontecido em outras oportunidades. Então, a ideia é, na quarta-feira, a gente realmente liquidar isso, acertar os detalhes com os representantes da categoria e, enfim, tirarmos isso da frente, deixar tudo certo e sentarmos para discutir efetivamente 2021, 2022, quanto nós vamos poder fazer de reajuste. Não preciso eu dizer para os senhores quanto está custando ir ao supermercado e fazer qualquer comprinha, né? Então, esses dias... Fizemos uma compra de qualquer coisa lá, a moça passou e eu perguntei para a moça, mas você cobrou certo? Porque a impressão que você tem é que, né? Então, mas isso é algo que a gente não é interessante para nós postergarmos isso. Quanto antes a gente resolver essa questão, para nós melhor, tiramos da frente, enfim.
Cateto, Lucas? Marquinho? Não? Pedro Santos ausente? Rafael, eu tenho uma pergunta. Boa noite mais uma vez, Emerson.
Boa noite, Rafael.
Eu fiz essa pergunta para o senhor Aristeu, e para que mostre que minha colocação foi imparcial, eu vou fazê-la também.
Tá.
Dentro do primeiro acordo coletivo, antes da convenção, o primeiro acordo que foi firmado em maio de 2019, se eu não me engano, com vencimento por 30 dias para maio de 2020, no primeiro artigo falava-se que as cláusulas financeiras seriam discutidas apenas um ano após a assinatura daquele acordo. Então, 2019, né, março ou abril ali, por aqueles meses, foi assinado o acordo. Portanto, no primeiro artigo diria que, então, trataria das questões financeiras um ano após. Passou-se um ano, né? No período de, então, março, abril e maio de 2020, teria que ter sido convocada pelas partes, na minha opinião, principalmente pelo sindicato, né, uma reunião para tratar desse artigo primeiro, que falava sobre as questões financeiras serem discutidas um ano após. Naquele momento, nem significava que precisaria ter um acordo, mas uma discussão ela poderia ter iniciado há um ano atrás. Infelizmente, o senhor não estava aqui, então não sei se vai saber me responder. Se foi convocado pelo sindicato essa reunião em meados de abril e maio de 2020?
Rafael, a informação de que eu disponho é que não. Que se aguardaria, e isso deve ter sido tratado em algum momento, que se aguardaria a convenção coletiva. Posso fazer também uma meia-culpa aqui, porque a HBB tem por praxe seguir a convenção coletiva da categoria. Então, entendo que isso possa ter também desencadeado uma confusão em algum momento da negociação. Então, assim, porque você veja, nós, no período 19 e 20, houve um acordo coletivo. Para esse período que nós estamos fazendo, 20 e 21, se baseou na convenção, e a ideia é que neste momento, 21 e 22, também se baseie na convenção, que é uma prática da empresa, tá? Muito raramente é feito, nos locais onde nós temos, um acordo coletivo de sentar, discutir, porque é entendimento que a convenção possa trazer mais respaldo, enfim, né? Então, a informação de que eu tenho é que, e estou imaginando que tenha havido esse contratempo entre um acordo coletivo estabelecido pelo sindicato, como o senhor Aristeu fez conosco agora, este ano, chamou, vem aqui, vamos tomar um café, vamos conversar, e a parte da convenção coletiva, que é uma parte mais fria, realmente, o que está estabelecido, o que se aplica, enfim, é diferente. Entendo que possa ter havido essa confusão realmente em relação aos períodos 19 e 20.
Rodrigo Gutierrez. Não. Tenente Almeida. Ademar. Bacana. Doutor Marcelo. Elaine. Fábio Policinani. Com a palavra, Fábio Policinani.
Sim. Mais uma vez, a última, viu, Emerson? Para te liberar tranquilo. Ô, Emerson, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou que vocês já estiveram conversando com o sindicato, foi isso que eu entendi.
Esse ano, sim.
Fazendo uma proposta para ele desses 2%. Eu queria saber de você, se ele não aceitou, se há a possibilidade de que ele aceite isso daí, a possibilidade, e se ficará acordado em documento certinho, em ata, que será pago esse retroativo. Você entendeu? Essa é a minha pergunta. A última. Muito obrigado mesmo, viu?
Fábio, de novo, prazer. A ideia, Fábio, nesse primeiro momento, a minha conversa com o seu Aristeu e como representante do sindicato, era entender em que pé nós estávamos. Então, a ideia era, ele já havia vindo aqui, por isso que eu não me recordo exatamente a data, mas ele já tinha vindo aqui, e ele tinha me mandado uma comunicação sugerindo que a gente conversasse. Então, eu fui para conversar com ele, para entender. Nós tratamos sobre o retroativo, que era algo que me preocupava realmente. Então, você imagina, se nós não tivéssemos falando feito o reajuste de 4,19, 4 e alguma coisinha, nós estaríamos falando de 6 e alguma coisa, para pagar com muita coisa. E não foi isso. Então,
levantamos, o senhor Esteu concordou, levamos para ele. E a ideia, na verdade, não era fechar o acordo sobre os 2,05. A ideia era bater um papo com ele, entender em que pé nós estávamos, qual era a proposta qual era a expectativa deles de reajuste para esse ano, entender realmente o contexto em que estava, porque era meu primeiro contato também com ele. Como existia esta ação e nossos advogados também já tinham entrado com recursos, solicitando uma audiência de conciliação, enfim, entendia que seria mais fácil acertar tudo documentalmente na audiência, e aí tem caráter legal, inclusive, porque nós vamos assinar um acordo, e resolver essa questão, do que, eventualmente, mais do que ficar discutindo com ele os detalhes dos 2,05. Mas, de novo, reforço que a ideia é pagar retroativamente e de uma vez, para que os funcionários possam ter, enfim, recuperado isso daí para esse ano, e à medida que sair a convenção coletiva, negociar também e acertar os detalhes. É isso. Não sei se lhe respondi, Fábio.
Obrigado, Emerson. Fábio Santos? Não? Lico? Não? Cateto? Marquinho? Pedro Santos ausente? Rafael? Também é minha última, Emerson. É só para fazer aqui uma ponderação, uma colocação. Entendo que, como sou da linha jurídica, né, sou advogado, né, nós tínhamos um acordo assinado pelas partes de 2019 que previa, então, essa discussão, um ano após essa assinatura, a respeito do reajuste. E agora eu vou falar o que eu falei para o Aristeu aqui, né, como falei na frente dele, para ficar bem claro que eu não tenho o que esconder. Para mim, o sindicato falhou nesse momento. Porque se tivesse iniciado em 2020 essa discussão, hoje nós não estaríamos aqui discutindo isso. Tenho certeza. Porque em 2020 teria ali a convenção, um acordo sairia desse... por mais que o acordo coletivo desse espaço a uma convenção coletiva posterior, iniciaria uma discussão lá em 2020. A gente teria ganho aí praticamente um ano nessa discussão. E aí os funcionários não precisavam ter ficado desfalcados desse reajuste nesse período. Então, não sei quem errou, tá? Se o sindicato convocou e a HBB não pôde estar presente, ou preferiu não estar presente por entender que a convenção coletiva era mais seguro para a empresa, eu entendo. Mas então não assinasse o contrato, né? Agora, por lado do sindicato, agora vem com a questão da mostrando que tem pressa para resolver o problema do funcionário, mas entendo que lá em 2020 ele falhou com essa pressa. Eu acho que a questão a obrigação é dele, tá? Eu vou ter que tirar vocês dessa jogada. Vocês são a parte empregadora, precisa ter uma relação mútua, obviamente, né? Isso é natural, porque o importante é o funcionário da saúde, o importante é o funcionário, mas o sindicato, naquele momento que tinha um acordo assinado, previsto, essa reunião para discutir valores tinha que ter iniciado lá em 2020. Então a gente teria ganho tempo e não estaria tendo todo esse problema que a gente está tendo agora. Mas entendo também que é resolutível. Dá para resolver, né? Fico feliz de dizer que vocês têm uma proposta de acordo para trazer para o sindicato. Espero que seja contento deles. Espero que a gente resolva isso agora nessa quarta-feira. Fica aqui a minha vontade de que isso seja resolvido. A minha colocação é só no momento de que, às vezes, o sindicato vem com uma cobrança muito extensa agora, uma cobrança muito contundente, sendo que ele poderia ter ajudado mais e resolvido há um ano atrás. Então, foi essa colocação que eu fiz para o Aristeu e faço para o senhor também. Parabenizo o seu aparente formato de conciliação. Isso é muito importante, né? Isso numa gestão hoje é muito importante, você ter esse formato conciliador, porque eu sei que as duas partes sempre vão encontrar algum tipo de conflito, algum tipo de problema. E se nós tivermos dois líderes conflituosos, a gente não vai ter um resultado positivo. Mas eu parabenizo aí pelo seu formato conciliador. Espero que dê tudo certo nessa quarta-feira. E obrigado pela sua presença.
Rafael, muito obrigado. Confesso que falei aí, inclusive, para o senhor Aristeu. Gostei muito do senhor. E acho que é importante isso. A gente se entende. Embora nós tenhamos e defendamos interesses distintos, a prestação do serviço, né? E nós não vendemos nenhum produto, o nosso produto é o serviço que é prestado. E se o nosso funcionário está sendo prejudicado em alguma coisa, aquilo que a gente entrega está defeituoso de alguma forma. Então a ideia é justamente solucionar isso, resolver isso e manter todos da melhor maneira possível. Obrigado pelas considerações aí.
Rodrigo? Tenente Almeida? Não? Eu não vou passar todos os nomes novamente. Tem mais alguém que tem pergunta? Não? Então tá ok. Emerson, eu queria agradecer a sua presença, dizer que tanto a convocação por parte do vereador quanto as questões por parte desses outros vereadores, todas são por motivo de preocupação, obviamente, com o nosso funcionário da saúde, que tem passado por momentos de grande dificuldade, enfrentando uma pandemia sem nenhum tipo de números anteriores. A gente nunca imaginou que vivêssemos isso, fôssemos viver isso, né? Então, nossa preocupação aqui é o funcionário. E, com toda certeza, eu tenho certeza que a HBB também pensa nisso. Né? O contato que eu tenho com o pessoal, com o Rogério, né? Desde o primórdio lá, com o Alisson e agora com o senhor, eu tenho certeza que essa é a intenção. Conflitos existem. Posicionamentos diferentes existem. Mas que o bem geral seja a peça principal dessa nossa discussão. O funcionário. Né? Então, agradeço a sua presença aqui e te permito agora em 3 minutos as suas considerações finais. Fica à vontade.
Rafael, presidente e senhores vereadores, queria agradecer a oportunidade de ter vindo aqui para a gente poder conversar sobre esse assunto. Gostaria de estender o convite aos senhores que nos visitem lá no hospital. Nós estamos à medida que vocês nos avisam, vão lá. Recebo vocês com o maior prazer, estamos todos os dias lá no hospital. À medida que vocês quiserem nos visitar lá, será um prazer recebê-los, mostrar as instalações, as mudanças, o que nós estamos planejando. E gostaria de externar a preocupação, é importante ver a preocupação dos senhores com o trabalho que é feito, com o cuidado com o município. Entendo que isso é papel realmente, que vocês têm cumprido isso. Agradeço muito a oportunidade e uma boa noite para vocês.
Obrigado, Emerson. Boa sorte na reunião de quarto. Espero que dê tudo certo. A Câmara agradece a sua presença. Muito obrigado. Indicações. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 251, Dr. Marcelo Miranda, sugerindo ao prefeito que realize a pintura de solo em via entre os bairros Jardim de São Rafael e Comerciários. Indicação 252, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar estudo visando instalar bancos ao redor do campinho de futebol localizado no Jardim Sol Nascente. E indicação 253, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito que realize estudos visando instalar bancos no parquinho infantil localizado na rua Salvador Zago, no Jardim Nova Garça.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores, em conformidade ao artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura e a emenda de cada requerimento, o mesmo serão discutido individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 570, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de incluir medicamentos na Relação Municipal de Medicamentos, REMUME.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Marcelo Miranda.
Com a palavra, o vereador Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, parabéns mais uma vez pela essa sessão, está sendo bastante gratificante estar presente nela. Esse requerimento, ele diz respeito à Relação Municipal de Medicamentos, o Remume. A sessão passada tinha um requerimento solicitando a listagem dessas relações de medicamentos que a gente recebe do município, do estado, os recursos, de onde que vem, para onde que vai, da regional de Marília, para a gente distribuir aos vereadores para saber quando está faltando um remédio, de onde que ele vem, de onde que ele origina o dinheiro, para onde que ele vai, para facilitar o nosso entendimento quanto à relação à lista, com aquela lista. E, analisando a lista, ao qual eu fiz parte na gestão de 2008, 2009, do Cornélio, foi criado um comitê para criar essa lista e eu estava presente como enfermeiro na época. E revendo alguns indicadores muito importantes do nosso município, um deles é o índice de contágio de conjuntivite, principalmente na época de calor, né? E se preparando para a época de calor que vai vir lá no final do ano, eu gostaria que fosse estudada a possibilidade de inclusão de um colírio oftalmológico com antibiótico, porque não tem na rede. Então, todo munícipe que vai procurar a rede com diagnóstico de conjuntivite, ele obrigatoriamente acaba tendo que comprar o remédio. E é um colírio simples, não é tão caro, não vai onerar o cofre público, e nós não temos na rede algo que substitua o uso desse colírio. Se tivesse alguma coisa similar, né, para que faça essa mesma função, não tem. Então seria necessário a possibilidade, um estudo visando a inclusão desse colírio, né, e que seja bastante criterioso o diagnóstico e que seja muito mais ainda a prescrição de um antibiótico. Então, obrigado pelo tempo.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 571, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao deputado estadual Sargento Neri que efetue exame junto ao governo estadual do Estado de São Paulo, visando a liberação de emenda parlamentar no valor de R$50 mil para aquisição de uma academia da terceira idade a ser instalada no residencial do Bosque.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
572, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informações sobre a construção de uma nova unidade de saúde, segundo a portaria do Ministério da Saúde 340, de 4 de março de 2013, que redefine o componente construção do programa Requalificação das Unidades Básicas de Saúde.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Sim.
Marcelo Miranda. Depois a Elaine.
Com a palavra, o vereador Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Nobres vereadores. Esse documento que eu trouxe hoje, ele diz respeito à brilhante participação que os vereadores estão tendo aqui na Câmara dos Vereadores e juntamente aos seus deputados. Então, eu gostaria muito de parabenizar ao Ademar, recentemente com algumas emendas, visando esse objetivo de construção. O Rafael, a Elaine e todos os outros, Marquinhos, todos os outros que pediram emendas visando a construção de uma unidade de saúde. E por que que eu fiz a solicitação da descrição de um projeto? Porque em contato com a assessoria dos deputados, eles me disseram que, para que seja viabilizada a emenda, seria muito importante a prefeitura antecipar a construção e a execução de um projeto no papel. Então, seria interessante a prefeitura deixar já a área ser construída, os documentos necessários daquela área, a análise de vizinhança, as estruturas necessárias, recursos humanos necessários, para que, quando isso tudo aprovado em Câmara, para que quando viesse as emendas, a gente conseguisse já de imediato a construção. E, além disso, o Requalifica, que é um projeto que tem que visa a construção de unidade, ele também disponibiliza recursos. Então, não é só através de emendas parlamentares. Também existe um programa, uma portaria do governo federal, que faz com que a gente consiga recursos. E Garça, no máximo, conseguiria 400 mil através desse Requalifica. E para isso, toda a documentação teria que estar pronta já. Toda a documentação pronta, mais esse recurso do Requalifica e uma belíssima emenda que a gente já sabe que conseguiu, né? Novamente parabenizo o nosso colega por isso, faria com que a construção seja muito mais rápida, fácil e objetiva, né? Favorecendo a nossa população do Monte Verde. Então,
Esse é o objetivo, que a prefeitura já antecipe o projeto, e isso eu já soube do prefeito que foi feito, e já tem uma área aprovada para a execução. Então, a gente conseguindo ou requalifica mais as emendas, isso casa para a construção de uma unidade. E, novamente, isso é um trabalho belíssimo que a Câmara tem feito em conjunto com os vereadores, independente de posição e de situação. Os vereadores, novamente, comprovaram que a união faz com que as coisas cresçam na nossa cidade. Parabéns a todos.
Consulte-se a mais oradores.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Eu cumprimento a presidência da nossa casa, a mesa, os vereadores e aqueles que nos assistem. Na sessão anterior, nós não pudemos, aí por conta de um probleminha com um dos vereadores, explanar a respeito dos requerimentos que foram feitos naquela semana. E diante disso, e vendo que houve aí uma semelhança com o que eu já tinha feito, subi para dizer, falar algumas palavrinhas. Realmente, eu tive conhecimento de que faltava aí projeto em relação ao Monte Verde, e eu fiz, né, inclusive o requerimento, perguntando a respeito dessa construção, até porque já havia, né, especulação de que a verba viria para a construção. Então, faltam dados aí, que a gente vê que houve muito empenho de um vereador, dos vereadores, em especial do Ademarzinho, e a prefeitura, de contrapartida, ainda não nos apresentou situações concretas que, né, pudéssemos estar visualizando o local onde seria a UBS, qual seria a proposta de atendimento naquele local. Haja visto, doutor Marcelo, que nós temos aí a lei do Previna Brasil, que ele modifica a parte da arrecadação em relação à saúde, né? É uma situação a ser pensada. Então, eu solicitei, inclusive, como seria estruturado o funcionamento daquela unidade. Porque é importante, é um projeto muito importante para o Monte Verde. Todos esperam isso. Acredito que todos nós, em campanha, fomos cobrados, né, por essa construção. E a gente precisava ver a planta, a gente precisava ver todos os esquemas que a prefeitura devem ter sido estudado e se respaldado para poder até fornecer um valor. Porque até o valor é especulação. Se eu não tenho uma planta, se eu não tenho um estudo, o valor é especulação, até para a gente poder ajudar. Porque vai que precisa de mais dinheiro, não é? Vai que precisa de mais empenho de outros vereadores. Então, eu fiz esse requerimento, também estou aguardando aqui a resposta, até perguntando às pessoas que vão ser atendidas naquele local. É uma obra fantástica. Eu parabenizo o vereador Ademarzinho pela conquista das emendas que vão viabilizar esse projeto, mas nós precisamos aí do executivo mais transparência em relação à UBS Monte Verde. Acredito que você que está em casa também tenha essa curiosidade. Uma boa noite a todos.
Consulte-se a mais oradores inscritos.
Rafael Frabetti.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabetti. Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. O assunto posto de saúde do Monte Verde vem sendo discutido há um bom tempo na Câmara Municipal e ganhou uma proporção e uma força porque nós tivemos aí o resultado positivo da busca de um vereador a respeito de um valor de emenda, né? E até estive conversando com o vereador hoje pela manhã e existem outros requerimentos de vereadores pedindo, veja bem. Quando a gente pede, é para que, caso falte realmente uma questão no recurso, que tenha mais uma emenda que possa fazer esse custeio dessa atividade, mesmo que não precise essa emenda para ser utilizada em um outro local. Mas entendo que a intenção da vereadora é muito boa de buscar essas informações, viu, vereadora? é que o processo ainda não chegou nesse ponto. Né? É que o assunto veio para a Câmara por conta da emenda. Mas dentro do Executivo, ele está correndo o trâmite comum dele. Talvez a gente queira antecipar as informações, mas elas virão, por exemplo, quando o projeto vier para a Câmara. Né? E antes disso, quando, assim que a emenda for confirmada, acho que foi confirmada já a emenda, né, vereador? A emenda foi confirmada, e aí, para ter a confirmação da emenda, para você ter uma ideia, é necessária a apresentação do projeto. A emenda é vinculada à apresentação desse projeto. Então, tenho certeza absoluta, estou falando com certeza absoluta, que já existe. Só que vai chegar em um momento na Câmara Municipal, a partir do momento que precise da análise desses vereadores. Nada impede, por exemplo, da vereadora pedir antes o que está fazendo agora. Tá? Então, não tem problema nenhum, foi pedido antes. Mas para explicar para as pessoas que o processo e o procedimento está caminhando dentro do previsto. Né? Então, inicia-se através de um projeto, busca-se, então, os recursos financeiros. Após o projeto apresentado com os recursos financeiros alocados, inicia-se, então, o desenvolvimento dessa matéria. E aí, sim, a Câmara Municipal vai participar de tudo e ser informado de tudo. Então, tenho certeza, vereadora, que mesmo sem ter pedido essas questões, nós teríamos que ser informados do que passa pela gente. Né? De uma forma ou de outra, o projeto acaba passando pela gente. É como se fosse um trâmite, né? Executivo, legislativo estadual ou federal para emenda, apresentação de projeto, parte técnica desenvolvida, aí entra na parte política que voltaria para a Câmara Municipal e é a partir desse momento que a gente vai ter maiores informações e não impede que você peça antes também, obviamente, como eu vinha dizendo. O que eu posso trazer é que eu fiz uma pergunta muito importante para o prefeito, perguntando a respeito do custeio desse local. Porque o que me preocupava não é a construção do local, sim o custeio para manter uma unidade de saúde. Hoje a gente sabe que o custo é elevadíssimo. Mas para minha, para grata surpresa, a resposta dele foi muito boa. Ele falou: Rafael, na realidade a gente vai dividir o Palermo. Então nós temos duas equipes alocadas no Palermo, duas unidades, como se fossem duas unidades alocadas no Palermo. Então a única coisa que vai ser feito, produz então, através de toda essa sequência, projeto, emenda, obras, resultado, construção, posto. Após isso, a estruturação e funcionamento daquele local vai ser com a mesma equipe que hoje nós temos em uma das do Palermo. O Palermo hoje concentra todo aquele bairro, né? Rebelo, a Rebelo é gigantesca. A Rebelo é um dos maiores bairros que nós temos em Garça. As pessoas às vezes não sabem, é um dos maiores bairros que nós temos em Garça, que ela pega toda aquela, a Ferrarópolis, né? Então, Rebelo, Monte Verde, Frei Aurélio, João Zapata e tudo que está vindo ali. Tem mais um bairro saindo ali, né? Três Marias já está até, inclusive, aprovado. E a partir desse momento, em vez de manter, então, centralizado no Palermo, o Palermo fica respectivo a essa região e o posto novo desloca-se a equipe para esse novo posto, se tudo der certo, e vai dar, se Deus quiser, para esse novo posto. Então, a minha maior preocupação era o custeio dessa unidade. Né? Porque, como vereador que estou aqui há algum tempo, eu sempre escuto muito a respeito de custeio. Quanto que custa isso por mês? Isso preocupa a gente. Mas graças a Deus a ideia aí, o plano é muito interessante. E vamos aguardar as respostas para a vereadora. E fico curioso também, vereadora, assim que tiver, passar essas respostas para a gente. Embora eu saiba que ia chegar aqui, é bom a gente saber antes. A vereadora tem razão. É bom que a gente tenha essa informação. Tá ok? E todos os vereadores que quiserem contribuir, né? Vamos pedir emenda. Agora é a hora. Ano que vem nós temos eleição. Então é a hora de pedir emenda essa. Pessoal, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Ademar. Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Licença tirar a máscara. Senhores amigos, amiga, colegas vereadores, a toda a população de Garça, principalmente aos moradores do Frei Aurélio, João Zapata, Monte Verde, que é inevitável, doutor Marcelo, no seu requerimento, ter falado, a Elaine ter lembrado um requerimento dela passado. Foi um compromisso que eu assumi durante a minha campanha eleitoral, prometi, né? Uma promessa, um compromisso de conseguir R$500 mil. Por que eu, né? Essa é a pergunta, por que R$500 mil? Porque com a experiência que eu tenho,
né, de prefeitos dentro de minha casa e também diálogos com outros setores políticos, né, o valor seria de, no mínimo, R$500 mil. E consegui 150 mil a mais, né? E isso eu agradeço muito, né, pelos deputados Herculano Passos e Analice Fernandes, deputado estadual. E independente de partido, porque o Herculano é do MDB, que é o meu, e a Analice é do PSDB, é líder de bancada do governo lá, da Lesp, do PSDB. E agradeço o empenho de todos aí, né? Só lembrando que o ano que vem já está destinado mais R$300 mil, se caso faltar, né? Porque a gente sabe que é difícil emendas parlamentares, a gente sabe que é. Depende não só de um relacionamento com o parlamentar estadual, federal, mas depende também de lá de cima. O Herculano mesmo ia mandar 500 mil. Aí teve um probleminha no governo federal, que todo mundo que sabe, né? Não vou entrar em detalhe. E ele falou, Ademar, 300 mil consigo. Certo? E aí a gente foi buscar outro braço, outra forma, outra força em nível estadual, né? Porque com 300 mil a gente poderia iniciar, mas a gente quer incorporar essa emenda. E deixando bem claro aqui, como vocês estavam falando, né, essa atenção que a gente tem que ter, porque é algo da nossa gestão, e principalmente como a Elaine falou da fiscalização, eu até fiz um requerimento semelhante ao seu, dele mandar para nós, né, deixar mais transparente a situação, é muito importante. Aí vem o Marcelo com esse requerimento também. É importante esse compromisso que a gente tem de legislativos, porque essa função do legislativo também é fiscalizar, né? A gente sempre ouve muito, ó, estou aqui como legislativo para fiscalizar. Então, que todos nós possamos ter um olhar crítico e realista, independente de lados, mas fazer o caminho certo. Olha, é para fiscalizar? Vamos fiscalizar tijolo por tijolo, né? Prego por prego, né? Linha por linha, palavra por palavra. Isso é muito importante e é muito bom ver essa Câmara unida mais uma vez, né? Em construir, em evoluir. Era isso que está faltando na política, né? Principalmente no legislativo. Geralmente é muito individual, né, essa parte. A política é muito individual, infelizmente, né? E deixando bem claro aqui o que o Rafael falou, né, sobre o que ele perguntou para o prefeito sobre o custo, né? E isso é muito bom, porque a gente vai dividir as equipes, certo? E deixar bem claro aqui que eu vou fazer uma indicação para, se todos aqui, eu acho que todos concordam, eu acho que é muito justo isso. O doutor Daniel foi secretário da gestão, doutor Daniel Uvo, foi secretário da saúde, né, na gestão, e foi um grande incentivador da administração do Frei Aurélio, da administração 97-2000, né, que por eventualmente ironia do destino do meu avô, foi o último trabalho, a última obra dele foi o Frei Aurélio e a Escola Samira lá. Então, o doutor Daniel estava presente na inauguração, foi um grande companheiro de longas datas, ligado nas políticas públicas construtivas e futurísticas de Garça, e com certeza eu acho que seria um ótimo nome para homenagear ele e deixar o seu nome bem tatuado lá, né? Foi um grande, grande profissional e um grande cidadão. E principalmente estava lá no dia da inauguração daquele bairro. Então, é isso aí, meus amigos. Muito, muito bom ver esse empenho em todos vocês. E quem tiver mais emenda parlamentar para conseguir, sempre será bem-vindo. Nunca é demais. Muito obrigado a todos.
Consulte-se a mais oradores.
650.
Bacana. Com a palavra, Herói Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, vou usar a tribuna aqui, mas está tudo bem, tudo tranquilo. Queria agradecer ao doutor Marcelo, pessoa que tem o meu respeito, viu? De vez em quando ele não atende, eu fico assistindo, ele atende lá. Está com o bebê novo em casa, né? Então... parabéns, viu, doutor? Parabéns. Eu acho que o fato dessa Câmara ser diferente, que a gente vê que os vereadores estão se preocupando com emendas parlamentares, buscando recursos para ajudar, né, a construir obras na cidade. Isso é importante. É, nos meus mandatos aqui, sempre questionei esses fatos, né? E principalmente alguém que tem mais proximidade com alguns deputados, né? E eu lembro que quando eu era do PTB, nós conseguimos recursos para cá. O Lico ainda está no PTB, eu era do PTB. E a gente conseguiu recursos, né? A gente vê o bom relacionamento do vereador Ademar, seu pai, os bons relacionamentos, né, da sua família com deputados, e isso é importante. O presidente, ele deixou claro aqui a questão do custeio, isso é importante também a gente colocar, porque eu não sei se vocês recordam, tinha um posto de saúde no Mondrian, né? Acho que vocês recordam, e aquele posto ele deixou, ele foi desativado. Por que que foi desativado? Porque não tem profissionais, a prefeitura não tinha recurso para pagar profissionais para atender. Então, assim, a obra, ela é importante ter, mas e o funcionamento dessa obra, né? Porque ela tem um custo por mês, o doutor sabe aqui, ele atende na rede, ele sabe, né? São pontos que são projetos que tem que ter, né, tudo junto, né? Tanto a construção da obra, quanto também, né, a estrutura que vai atender a população naquele local, né? Mas foi bom o presidente falar que vai dividir aí, né, do posto Palermo, né, com esse posto aí que é uma emenda que está vindo. Mas é isso, eu acho que a emenda, quando a gente direcionar uma emenda, nós temos que também saber se vai ter condição de ser usado, né? Um prédio público, quando ele é construído, ele tem que ter um objetivo, né? É para atender aquilo. Mas aí constrói um prédio e depois não tem gente para trabalhar nesse prédio. E aí fica a obra parada, né? Como a gente vê no Brasil inteiro, tantas obras aí, né, foram construídas com recursos públicos, né? E ficam obras aí que eles chamam de elefante branco, né? Então, acho que é importante. Essa Câmara, eu vejo que está tendo bastante diálogo. Eu acho que para a gente direcionar os recursos nos lugares certos, para que esse recurso a gente consiga e que ele seja usado. Hoje também nas emendas, agora as impositivas, que vai ser em novembro, que é obrigado o governo e o governo ele entregar para os seus deputados, né, para poder, né, fazer obras na onde eles têm o seu colégio eleitoral, né? Tem muitos deputados, tem região de Rio Preto, tem lá o seu colégio eleitoral, outros aqui de Marília, outro, e assim vai, onde, no seu distrito onde eles estão eleitos. Então agora é o momento de encher de pedidos, né? E a Garça tá sendo bem contemplada e poucos meses, né, de mandato, né? Nós estamos com
cinco
meses, né? E os vereadores aqui conseguiram, né, eu acho que mais emendas do que 4 anos de mandato, se eu não me engano, né? Pode ser que eu esteja enganado. Então, acho que é importante. Importante a emenda, mas a emenda que pedir, pede para um projeto que a cidade vai poder atender. Acho que isso que é fundamental. De repente, a gente pede uma emenda para uma obra, daí constrói a obra e a prefeitura não tem condição de colocar gente lá para poder funcionar. Eu acho que isso que é importante. Mas queria parabenizar o vereador Ademar pelo seu empenho, né? E dizer que é muito bom. É muito bom a gente receber esse recurso. Aquela região ali cresceu muito e precisa disso. Parabéns, então muito obrigado.
Mais algum orador inscrito?
O Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet. Certamente ficamos muito contentes, né, com essa resposta muito boa. Parabenizo desde já o vereador Ademar, o doutor Marcelo Miranda, por estar encabeçando aí, né, esse trabalho. As explicações também do nosso presidente aí falando sobre a estrutura, né, deve ser montada antes de ver. Muito importante também, e a gente torce para que dê certo. Estamos também nesse alvo de estar trabalhando, né, por esse posto de saúde aí também. E em cima desse requerimento aí, que vai ser muito bom vir na resposta, fica uma base mais forte de estar apresentando aos nossos deputados aí, buscando esse recurso, essa emenda, todos juntos ali, ajudando na parte da saúde, né? Saúde é prioridade, é importante e a gente pede para que venha dar certo mesmo e vai ajudar muito a população. Então, não poderia deixar de falar nesse requerimento, parabenizar e que estamos com um pensamento positivo, realmente, que venha a dar certo. E vai ajudar muito o Congresso.
Concede uma parte, vereador?
Sim, vereador, pode falar.
É isso mesmo. Eu acho que o trabalho da Câmara, em conjunto, tem dado resultados positivos e esse é um dos primeiros, né, resultados que a gente percebe de grande porte. Tenho certeza que outros vereadores conseguirão emendas e isso tudo é questão de tempo, né, de relacionamento com o Poder Legislativo Estadual. E como você mesmo disse, você falou da emenda também, você já pediu a emenda para o local também. Eu acho importante que se todos pudessem fazer, sobrando dinheiro, a gente pode fazer outras obras, né? Então é melhor sobrar do que faltar, aquela velha história, né? Então eu queria parabenizar aí, primeiramente, o vereador Ademar, que já deu um start com o recebimento dessa emenda, e os vereadores que estão também contribuindo e buscando para isso, como o doutor Marcelo, como o senhor, como todos os outros que estão buscando a melhoria para aquele bairro. Obrigado.
Eu vou finalizando aqui e fico o agradecimento também aos deputados aí, Herculano, né? A Analice, né, tem um carinho especial por Garça. E o Herculano já vem trabalhando há algum tempo já por Garça, tem um carinho especial mesmo, tem mostrado isso, né? Parabéns a ele. Muito obrigado. Boa noite.
Consulte-se a mais oradores. Lico, com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, secretários, vereadores, vereadora, e vocês que estão aí nos prestigiando nas redes sociais, eu venho a essa tribuna, senhor presidente, eu insisto em falar, essa Câmara Municipal está tendo um diferencial muito grande. Como eu digo sempre, como é bom, né, você ter pessoas do nível que nós temos hoje aqui, não desprezando ninguém e outras câmaras que passaram por aqui, mas o nível que nós temos hoje aqui, vereador Ademar, que através, né, dessa ideia de construção dessa unidade básica, né, de tudo que foi dito aqui, né, do empenho da vereadora, que também fez os seus requerimentos, passando pelo nosso vereador Ademar, né, através do empenho dele e dos seus familiares, né, doutor Marcelo, que é um especialista da área, quando eu falei há uns depoimentos atrás, em outras sessões, como é bom, né, Fábio, nós termos aí pessoas com especialidades para compor mais a Câmara, né, para que a gente possa levar quem nos assiste, né, ideias novas, sugestivas, né, com parâmetros, né, é importante a explicação. Pessoal, é chata a explicação? Não é chata, não, é importante, né, tem o dado técnico e tem o dado político para você descrever, né, em sessões anteriores nós tivemos isso e hoje nós estamos tendo aqui novamente as discussões, né, sobre a solicitação, sobre o requerimento do meu querido amigo doutor Marcelo, né, e tivemos também o pedido da vereadora Elaine, né, do requerimento, e essa notícia boa para a nossa cidade, das emendas parlamentares, como diz o vereador Bacana, que está vindo para cá. E também parabenizar, né, o chefe do executivo, porque aceita essas emendas. Eu já vi, gente, na minha vida pública, vereadores, às vezes, da oposição, que conseguem emendas e o prefeito descarta, né? O que eu quero falar para vocês é, né, que essa união, né, de pedidos de emenda e o executivo aceitando, independente de situação, né, e de oposição, né, só fortalece quem? Nossa cidade. Então eu vejo essa Câmara com potencial muito boa, presidente. Eu vejo um trabalho que está sendo feito, é lógico, ninguém aqui vai falar para você que nos assiste, que nos escuta, que não vai ter debates na Câmara, que não vai ter ideias diferentes, é lógico que vai ter, mas que fique aqui dentro de um período aqui dentro democrático, que cada um possa expor
o seu posicionamento, respeitando o posicionamento de todos que aqui estão. Então, quem tem a ganhar com isso é a nossa população de Garça, com o empenho e o desenvolvimento de todos nós, vereadores. Uma boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Ademar, como líder de bancada.
A palavra está com o vereador Ademar, como líder de bancada, sem apartes.
Gostaria de completar aqui, presidente, já que vocês falaram de união, né? E o Lico aqui falou também de união. Eu fui muito... Não estou aqui para falar, né? Mas, assim, quando eu estava aqui no meu, na minha posse, eu acho que não sei se vocês vão recordar, porque quem leva a paulada não esquece, né? Quem dá, esquece. Eu falei de união. E eu fui muito criticado naquela semana da posse. O vereador mais jovem falando de união, de separarmos divergências às vezes, né? Porque divergências nós temos que ter, diferentes posicionamentos também tem que ter. E fui muito criticado pelas costas e também pelas redes sociais como o vereador imaturo que estava falando de união para tirarmos as divergências e construirmos algo juntos. E nós fizemos isso muito, assim, menos de 5 meses de mandato, todos nós. Fizemos não só a campanha do bem, mas todos aqui estão construindo diálogos, debates, sem baixaria, certo? Sem um nível abaixo. Nós estamos aqui para debater e construir. Então, críticas vão ter, né? Alterações de voz também vai ter, mas principalmente essa Câmara está sendo um exemplo, porque todos estão tendo a mentalidade e o pensamento de construção. E quando há o pensamento de construção, nós estamos tendo também o de união. Então, gostaria de parabenizar você por essa observação que você fez, Lico, tá? E dizer a você que a melhor maneira de fazer política, ela continua sendo num bom diálogo e numa boa união positiva para a construção. A política, ela é um meio de construção e criação de pontos para um futuro. E é dessa maneira que essa Câmara está sendo um exemplo, às vezes, né? Às vezes é estranho eu falar e nós falarmos, né? Mas está sendo um exemplo, sim. Certo? Não é à toa que na campanha do bem nós também tivemos crítica de outras câmaras, né? No Centro-Oeste Paulista, né? Outras que falaram assim que a gente estava fazendo politicagem, campanha antecipada. Não, a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação como políticos de servir o povo e abrir portas. Nos corredores da escuridão, vamos colocar nessa metáfora. E, sim, ajudar as pessoas, ajudar o povo, que é eles que mais precisam, principalmente no momento que nós estamos aqui. Então, fico aqui minha crítica a todos aqueles que criticaram essa Câmara por essa união, tá? Fomos criticados, mas também não fizemos mais que a nossa obrigação em ajudar a população. Muito obrigado a todos.
Consulto ao segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
573, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de oferecer aos professores da rede municipal de ensino e da rede particular, em especial aos ensinos de infantil e fundamental, curso de primeiro socorro.
Consulto se há oradores.
Eu quero falar.
Aqui, ó. Marcelo. Com a palavra, Dr. Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente. Boa noite, queridos colegas, mesa diretora. É com prazer que volto aqui, ouvintes da Câmara, na rede web. Esse requerimento, ele é baseado numa lei chamada número 13.722, de 4 de outubro de 2018, sancionada pelo presidente na época, Michel Temer, e já está em execução, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino público e privado, de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Portanto, o meu requerimento, ele só reforça uma lei federal para que seja executado no nosso município essa possibilidade, visando o quê? Que o professor e o funcionário da escola tenha apenas a capacidade de salvar uma vida, ou de manter a vida até que o primeiro socorro chegue, o SAMU chegue, ou a ambulância, ou o médico. Imagine só o seu filho numa escola, sofre um engasgamento. Você não gostaria que o professor do seu filho soubesse técnicas simples de desengasgar? Seu filho sofre uma queimadura na escola, um acidente, uma catástrofe, uma explosão. Você não gostaria que o seu filho, seu professor, seu filho soubesse técnicas de amenizar o sofrimento e a dor até o resgate chegar? Então, assim, claro que é. Não é que é uma atribuição a mais para o professor. É um serviço de humanização da vida, da qualidade de atendimento. Nós aprendemos isso quando tiramos carta, primeiros socorros. Nada mais é direcionar os primeiros socorros a um público menor, mais vulnerável, né? Logicamente, temos que brigar, além do curso, uma bonificação ao professor que fazer esse curso, para que ele seja compensado pelo fato de estar adquirindo uma habilidade diferente, que não é da sua atribuição, mas está na lei federal, que deve ser ensinado. A questão não é obrigatoriedade da execução, mas pelo menos o aprendizado, né? Porque isso pode acontecer na própria casa do próprio professor. Isso faria com que a gente desse uma sobrevida ao indivíduo, né? Então, eu sou muito grato a ter conversado com alguns grupos de professores que entenderam a necessidade do requerimento, viram que é uma lei federal e viram que também gostaram da possibilidade de a gente uma eventual bonificação pelo curso. Então, eu gostaria que o prefeito trabalhasse essa questão de execução da lei, capacitação do profissional e explicar para o professor que não é uma obrigatoriedade, doutor, é uma sobrevida.
Se permite uma parte?
Com certeza.
Não, então, esse é apenas um requerimento para deixar bem claro, né? É um requerimento, é um pedido.
É um pedido.
Então, assim, vamos deixar bem claro para que as pessoas que estão nos assistindo, né, principalmente os professores, eles não entendam que já é um projeto que já vai ser, né, colocado em vigor.
Exato.
E como o senhor tem razão nos pontos, eu concordo plenamente, eu acho que as pessoas precisam estar preparadas, né, com crianças, né, e os professores têm as crianças como se fosse filho, né? Exato. Então isso já é um ponto, né? Agora, a questão é a hora que for realizar esse projeto, que o senhor esteja presente e que discuta também, para que esses profissionais tenham bônus também por isso, né? Porque já é desgastante, né, no dia a dia da aula, cuidar das crianças, educar as crianças, né? A gente sabe que não é só dar aula, né? É uma educação total. Então, gostaria, peço para Vossa Excelência, que quando for redigir esse projeto, que conste também nessa lei um bônus para que seja uma gratificação para mais para esses professores que vão adquirir, né, esse conhecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, bacana, perfeita colocação. E é justamente esse é o ponto. Se não existe forma de como financiar esse professor de uma forma melhor, seja através de bônus e salvando vidas, né, dessas crianças que precisam tanto. Obrigado, queridos. Boa noite.
Consulto se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 574, Dr. Marcelo Miranda, solicitando o voto de apoio ao projeto de lei 2564, da iniciativa do senador Fabiano Contarrato, do Rede do Espírito Santo, que visa instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, o qual está em fase de tramitação no Congresso Nacional.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Número 575, Lico, solicitando ao prefeito informações sobre o projeto Natação para Todos.
Consulte-se a oradores.
Vereadora Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine.
presente. Uma boa noite, vereadores que compõem a mesa, os demais e o público que nos assiste. Bom, eu agradeço a oportunidade pelo requerimento do Lico para eu poder falar um pouquinho sobre esse projeto. Esse projeto, Natação para Todos, ele foi idealizado em janeiro deste ano, aproveitando o potencial profissional do nosso Fábio Marangão, uma pessoa que é altamente capacitada dentro da área dele e que estava aí, né, no meio de muitas incertezas. E aproveitei também a amizade que eu tenho com o Abegar, que me levou até o deputado Roberto de Lucena. É deputado federal, pastor, pessoa idônea. E aí nós começamos a contemplar um projeto que pudesse dar melhorias de qualidade de vida para os adolescentes, fortalecer essa questão profissional do Fábio Marangão e tirar crianças e adolescentes também de áreas de risco, porque a vulnerabilidade ela é preocupante e a idade que esse projeto abarca é uma idade boa. Agregamos a esse projeto também a hidroginástica para as pessoas que precisam de um pouco mais de idade. E veio a verba, veio o ofício já autorizando esta emenda federal, num valor de R$ 240 mil. Hoje eu estive até a Secretaria de Esportes, e nós fizemos até algumas adequações deste projeto para poder implantar ali um projeto piloto em Jaffa, né, para estarmos ocupando ali aquele centro de convívio que tem, que não é muito usado, próximo às piscinas. Também pensamos em pegar uma parte desse orçamento e melhorar em relação a material de esporte, bolas, uniformes, e nós estamos construindo aí esse projeto com muito carinho para que vocês, cidadãos, munícipes, possam estar aproveitando. Eu fico muito feliz, grata, primeiramente a Deus, por estar aqui e conseguir esse valor. É o meu primeiro mandato, né? Faz 5 meses que me tornei política e consegui esse valor considerável para a Garça. Lembrando que esporte faz parte também da questão da saúde, né? E eu deixo aí mais uma vez meu agradecimento. O projeto é bom, nós estamos terminando aí de fazer umas adequações. E eu posso daqui a uns dias estar aqui falando ele finalizado para vocês. Muito obrigada.
Consulte-se a mais oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora, né, e o nosso público querido nas redes sociais que nos prestigiam toda segunda-feira, né. Isso é muito importante, porque dá força cada vez mais para nós, legisladores, tocar o nosso trabalho. Como bem disse a minha querida amiga vereadora Elaine, né, eu sei também, quero deixar bem claro a todos, né, que nos ouvem, né, que nos assistem, né, que a vereadora Elaine, ela vem, eu ando acompanhando, ela vem trabalhando muito em cima desse projeto, né, de natação. E está empenhada, né, tanto está empenhada, como eu acabei de falar num pronunciamento agora há pouco, já trazendo recursos, né, no seu primeiro mandato. Né, nós estamos só 5 meses frente ao Legislativo, já trazendo recursos para fortalecer essa área super importante que é o esporte. E a natação faz parte do esporte. Então ela vem com ideias novas, sugestivas, e torna a falar para a nossa população, para quem nos ouve, como é importante, tá,
E como está sendo importante nesses 5 primeiros meses, desejo que isso aí vá até pelos 4 anos finais, essa dedicação e esse empenho de todos os vereadores. Parabéns, vereadora, pela conquista da emenda, né? E, sem dúvida nenhuma, a União está cada dia mais fazendo a diferença nesse legislativo. Um abraço.
Consulta, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
576, Lico, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias necessárias na iluminação pública da rua projetada no Distrito Empresarial.
Consulte-se a oradores.
Vereador Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora, rapidamente, né, esse requerimento também foi um pedido, né, do pessoal da incubadora, do pessoal do grupo onde eu trabalho, porque naquelas ruas ali da incubadora no Distrito Industrial, presidente, que fica logo em frente à indústria PPA, as incubadoras ali que fazem parte, né, daquele polo, né, eletroeletrônico, né, com a caída da noite agora também mais cedo, se posso assim dizer, está uma escuridão muito grande lá. Uma escuridão na rua ali projetada, naquelas ruas ali do lado. E muitas moças, mulheres, né, que trabalham ali no distrito, praticamente a hora que vai pegar seus veículos, né, às vezes motos, né, aquilo está um breu. Está uma escuridão fantástica ali, né? E a gente pede, através desse requerimento, para que o executivo estude a possibilidade de mais rápido possível colocar iluminação ali, ou melhorar a iluminação, ou substituir as lâmpadas que estão queimadas, porque a preocupação é grande, principalmente, né, da nossa querida área feminina, né, que tem seus carros ali, né, que param até no fundo daquelas ruas, porque na avenida não pode parar, né, e levando assim uma preocupação muito grande para quem trabalha naquela área ali do distrito.
Uma parte.
Toda, vereadora.
Para conhecimento, nós tivemos aí o mês passado registros de importunação sexual justamente nesses trechos aí, né?
Tá vendo? A vereadora Elaine nos traz aqui uma preocupação cada vez maior, né? Nós como vereadores aí, né, que se preocupamos com a nossa população, né, ela como faz parte aí da orgulhosa, né, Polícia Civil do Estado de São Paulo, já tem esses dados, né, para nos passar referente à segurança. Então eu peço rapidamente, né, que o Executivo veja com prioridade a iluminação.
Permite uma parte, vereador Lico?
Permito.
É uma questão de segurança pública. Então a gente sempre debatia muito essa situação quanto à iluminação, prédios abandonados. A iluminação, ela faz parte, né, de um pedido também da Polícia Militar que o Executivo trabalhe nesse sentido para melhorar essa iluminação, para evitar, na verdade, trabalhar no preventivo. Obrigado.
Obrigado, do Tenente Almeida. Aí eu falo da importância da gente ter especialistas nessa casa também da área de segurança. Nós temos na educação, saúde, indústria, né, áreas de segurança, né, a opinião aí e as sugestões da vereadora Elaine e do Tenente Almeida, que sem dúvida nenhuma engrandece cada vez mais aqui o nosso legislativo. Um abraço, boa noite.
Consulta-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 577, do vereador Tenente Almeida. Solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a implantação de uma academia ao ar livre na rua Cesarino Cardinale, no Jardim Frei Aurélio.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 578. Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao governador do Estado de São Paulo estudar possibilidade de incluir prioridade ao cronograma de vacinação na Covid as crianças portadoras de deficiência física, PCD.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 579. Desculpa, o meu era 578, tá? Eu falei 579. Requerimento 579 é da vereadora Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar qual seria o valor necessário para a instalação de uma creche para atender o bairro residencial Monte Verde e imediações.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 580, da Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de que a prefeitura possa tomar alguma providência visando impedir que meliantes utilizem um imóvel onde funcionou a agência do Banco do Brasil para adentrar aos estabelecimentos que fazem fundo com o mesmo.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 581, Elaine Oliveira, solicitando o voto de pesar pelo falecimento do capitão da PM, da Polícia Militar, Cláudio Luiz Gomes de Sá, aos 52 anos, vítima de complicações do Covid-19, que interrompeu, de forma precoce, uma carreira brilhante na corporação.
Consulte-se a oradores.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereador Elaine Oliveira.
Cumprimento a mesa e vereadores. É com muita tristeza que eu fiz esse voto de pesar no nosso capitão. É muito emocionante falar de uma pessoa maravilhosa que eu pude conhecer aí desde 2002, até um pouquinho antes. E em razão a esse requerimento, sem delongas, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para todos nós como voto de pesar.
Fabiano, por favor.
Tomar a liberdade aqui de te parabenizar pela sensibilidade, vereadora. Realmente, o Cláudio Luiz Gomes de Sá foi um amigo meu também. Esteve nessa Câmara já, em alguns momentos de conflito, uma pessoa de fino trato, de uma educação exemplar. Então, fica aqui os nossos sentimentos dessa Câmara Municipal a todos os seus familiares. Parabéns pela moção, vereadora. Consulte-se a mais oradores.
Tenente Almeida.
Com a palavra, Tenente Almeida.
Boa noite, senhor presidente, vereadores que compõem a mesa, vereadora. Aproveitar aqui a oportunidade, vereadora, para falar do seu requerimento, que vem trazendo esse voto aí ao nosso saudoso, querido capitão Sá. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, trabalhando em Garça, quando fui transferido para Garça, no ano de 1995. Então, Cabo Sá entrou na Polícia Militar, ingressou na corporação em 1990. E, por seus próprios méritos e determinação, chegou à Academia do Barro Branco, se formou oficial, e já estava aí, próximo a ser major da Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma pessoa dedicada, pessoa que trabalhava em prol da comunidade, comandou Garça, pessoa brilhante, tem seus familiares aqui em Garça. Então, aproveitar o seu requerimento, muito bom o seu pedido, e agradecer até, né, porque falando aí de um amigo de farda, do irmão de farda, ficamos tristes, né? Esse mal que nos atinge hoje nos preocupa a saúde pública, vários amigos indo embora, e ele não foi diferente, foi derrotado aí por essa doença que a gente realmente teme demais.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Aproveitando o seu pronunciamento, eu queria fazer com que a gente faça uma reflexão como essa doença tem levado pessoas importantes da nossa sociedade. Hoje nós estamos falando do capitão Garcense, que galgou degrau por degrau aí na sua vida profissional, tudo para chegar num dos mais altos pontos de escalão da Polícia Militar. E Garça teria muito a ganhar com isso, sempre teve com ele estando com a gente. E essa doença, esse vírus, infelizmente, acaba tirando essas pessoas do nosso convívio e deixando com que desfalque aí o nosso potencial em cada setor. Perdemos médicos, perdemos policiais, artistas, amigos próximos. Fica aqui um convite para refletirmos a respeito desse momento que vivemos. Parabéns pelas palavras, sinto a emoção e a voz embargada na voz do senhor, um colega de farda. E fica aqui também o sentimento da Câmara Municipal, em nome desse presidente, para todos os familiares, e dizer que é o mínimo que a Câmara pode fazer por uma pessoa tão especial. Obrigado.
Agradeço as suas palavras e muito obrigado pela oportunidade mais uma vez em falar de um amigo de farda, um companheiro, um irmão, que infelizmente teve aí a carreira interrompida, né, por esse vírus que realmente nos preocupa. E isso deixa, como a palavra do presidente veio aqui bem a calhar, que a gente respeite esse momento difícil que nós vivemos, que as pessoas tenham consciência e venham a seguir os protocolos, as orientações, para que a gente possa minimizar esses acontecimentos. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores inscritos. Oh, Bacana, quer falar?
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos visitam, né? De repente tem algum familiar aí do Cláudio Luiz Gomes de Sá, que eu tive o prazer de conhecer. O Almeida colocou muito bem. Olha, eu fiz eventos aqui no nosso município. Eu pude conhecer a pessoa dele mais particularmente quando eu estive, né? Quando a gente ia conversar lá na corporação. E ele sempre falava, olha, o que for nossa parte, nós vamos fazer. Né? Eu estou citando esse exemplo aqui, que é um evento que trazia muita gente de fora. E ele sempre se colocou à disposição, falou, bacana, fique tranquilo, segurança lá nós vamos fazer. Né? Então, assim, ele é uma pessoa que cumpria com a sua obrigação. Foi uma pessoa que cumpriu com o seu papel, né? Deixou aqui muitos amigos, deixou uma cidade, né, que lamentou muito sua perda. E é um momento para a gente colocar aqui como a vida é simples, né? Como uma vida é simples. A gente acha que... A gente faz planos, né? Nós fazemos planos, temos sonhos, né? Queremos... realizá-los, mas não depende de nós, né? Não depende de nós. Então, eu estou falando isso como uma reflexão, né? Uma pessoa jovem, sonhador, né? Já ia estar num patamar maior que ele procurava ser, a gente sabe disso. E, de repente, aí, olha, tão jovem, acabou nos deixando. Então, a vida é simples. Orgulho, temos que deixar de lado. E quando eu falo para a gente fazer algo pela coletividade, é essa a nossa luta aqui. Justiça pela coletividade. Um policial trabalha para defender as pessoas, né? O político, ele trabalha para sanar os problemas de uma cidade. E esse é o nosso dever aqui dentro dessa Câmara. Então nós procuramos aqui sempre justiça. E eu quero aqui, nesse requerimento, deixar o meu voto de pesar e que Deus possa confortar o coração da família do Cláudio Luiz Gomes de Sá, que nos deixou aqui e que vai fazer muita falta. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
582, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar possibilidade de regulamentar a proibição do preparo de massa de cimento nas ruas do cemitério municipal.
Consulte-se a oradores.
Fábio Policinani.
A palavra, vereador Fábio Policinani.
Louco. Vou tirar a máscara. Deus me livre. Bom, primeiramente, boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores. Gente, eu fiz esse requerimento. Eu não suporto ver uma porquice dessa. Quem tem uma calçada de pedra portuguesa sabe quanto custa. É uma fortuna, gente. E nós temos o cemitério nosso. Pode-se dizer aí, 90% é calçado de pedra portuguesa. Gente, poxa vida, que judiação. Estão batendo massa em cima. Quando eu entrei de diretor lá, eu fiz limpar tudo, proibi. Até eu queria pedir aos vereadores, eu já estou montando um projeto de lei para que essa Câmara aprove, para que quem for trabalhar ali dentro leve o seu material e bata dentro do material, lave esse material fora da pedra portuguesa. Eu tenho acompanhado ali do sepultamento. Ô, gente, tá dando vergonha até de ser vereador ali dentro. Você chega ali, ô, eu tava acompanhando o enterro, você não segurou a mulher esses dias, ela entrava dentro do caixão. As pedras portuguesas tudo solta, cimento, pelota de cimento grudada tudo pro chão. Um relaxo, isso daí é um desleixo, não pode. Não pode. Ah, Fabinho, você está falando que você era diretor de lá. Também. E eu cuidava, hein? E eu era chato. Se eu viesse batendo massa lá e ela falar, pode lavar. Lava agora. E não era só ali, não. Tinha que lavar 100 metros. Pode esfregar com a vassoura e lavar. Ué? Se não, a prefeitura, aí eu dou razão pro prefeito. O prefeito não vai conseguir manter. Não vai. Como que você vai manter um cemitério limpo, organizado, se o povo não colabora? Poxa, gente. Então, esse requerimento eu fiz por quê? Tá nojento. Tá nojento. Uma pessoa, mulher, que vai lá de salto alto, pisa numa massa daquela, leva um escorregão, se arrebenta. Quem paga? Prefeitura. Vai ter que indenizar. Vai ter que indenizar. Vai fazer um sepultamento, arranca todas as pedras portuguesas lá. Eu vi essa semana lá. Não pode, secretário. Eu quero dar uma volta com o secretário essa semana lá. Vou ligar para ele. Estão tirando as pedras. Nós não temos calceteiro mais. Nós não temos gente que faz esse trabalho. É caro. Então nós temos que manter o nosso cemitério. Manter a rua em ordem. Senão já arranca tudo logo e concreta e bate essa pedra horrorosa. Essas pedras de quadrada aí. Põe tudo logo, acabou. Aí bate massa, joga pedra, faz o que quiser. Agora, não dá. Não dá. Se for para deixar aquele relaxo que tá lá, aquela bagaceira, arranca tudo. Eu sou a favor. Que se mantenha. Mas para manter um bagaço igual tá ali, é melhor arrancar. Então eu vou estar mandando aqui para a Câmara, para a Casa de Leis, um projeto, tá? Pedir para o doutor Rafael, já tá vendo certinho o que pode, o que não pode, o que cabe a mim, o que cabe ao executivo. Por quê? Para que nós possamos tentar segurar isso daí. Manter aqueles portão fechado, um só entra, um só sai onde tem as câmeras, porque tá difícil. Aí, infelizmente, a população não respeita mais. E ali é um canteiro santo. Ali é onde a gente deixa os nossos entes queridos e tem que ser respeitado. Tá bom? A todos, muito obrigado. Uma boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
584, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar quantas classes livres há na rede municipal de ensino e se estão sendo atribuídas a professores concursados.
Pela ordem.
Faltou 583.
583.
583, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito encaminhar informações sobre os médicos que trabalham nas unidades de saúde do município.
Consulte-se a oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, o Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite. Eu fiz esse requerimento porque eu recebi uma denúncia. Na verdade, eu não recebi uma denúncia, eu recebi umas 5 do mesmo posto de saúde, que está sem médico. E o doutor Marcelo Miranda bem sabe, ele está aqui. A lei permite, doutor, que fique sem? Não. Não pode. O posto de saúde, o USF do bairro, não pode ficar sem médico. Não pode. Eu entendo que nós estamos passando por uma pandemia. Eu entendo que...
parte, vereador?
Sim.
Qual que é o posto que está acontecendo isso?
É lá no Sol Nascente.
Sol Nascente?
Sim. Eu segundo a denúncia, eu entendo que nós temos ali médico em falta, pandemia, tudo. Só que eu acho que tem que ser reconhecido e tem que contratar. Eu conversei com um médico amigo meu esses dias, você sabe o que ele falou pra mim? Ele é médico. Ele, rapaz, nós estamos com uma falta de médico. Ele virou para mim e falou, você mora onde? Eu falei, Garça. Ele falou, eu não trabalho em Desgarça, não. Ó, eu vou trabalhar lá em Desgarça, não. Por quê? Você entendeu? Então, assim, nós precisamos ver isso daí. Dá valor. Não é só aplaudir, não. Parabéns, viu? O senhor trabalha muito bem. Mas o seu salário tá bom. Não. Não é assim, gente. Então, essa falta desse médico, se constatada... Que eu já pedi para filmar, fotografar e tudo.
Permite uma parte?
Sim.
O médico da região oeste, ele foi chamado para suprir a demanda do polo Covid. E o coordenador está trabalhando arduamente para conseguir outro médico, mas ninguém quer vir.
É porque ninguém quer vir para Desgarça. O cara falou para mim, o médico.
Não estou dizendo isso, mas...
O médico falou isso para mim. Infelizmente, a gente é obrigado a ouvir isso. Você entendeu, doutor?
Está em falta de médico.
Está em falta de médico, só que não pode ficar sem. O senhor não concorda?
Uhum.
A lei diz que não pode ficar sem o posto. Não sou eu, o Fábio, que estou falando. É a lei. Então a população me liga, me cobra que não tem médico. Então eu espero que isso se resolva o mais rápido possível. Tá bom? A todos muito obrigado, uma boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Não há orador.
Próximo requerimento.
584, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar quantas classes livres há na rede municipal de ensino e se estão sendo atribuídas a professores concursados.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Fabinho Policinani, 585, solicitando ao prefeito encaminhar informações sobre a legislação estadual referente às academias para pessoas com deficiência.
Consulte-se a oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, gente, mais uma vez eu volto aqui, fazer uso da tribuna. Vou ser breve. Eu tenho feito uma análise, eu sou chato. Eu pego o carro e saio andando para ver. Eu gosto de caçar confusão mesmo. E eu fui, já umas 300 vezes, ver o pessoal fazer exercício nessa academia. E eu não vejo esse banheiro aberto, esse cadeado. Semana passada, eu precisei pegar uma pessoa deficiente, enfiar dentro do meu carro, porque ele ia cagar na calça. Vou falar bem português, rasgar. O intestino dele soltou, ele falou, eu vou cagar aqui mesmo. Ué, um cadeadão desse tamanho na porta? Pode isso? Então eu tô perguntando. Eu vou querer saber... Se esse banheiro tá lá de enfeite, se é decoração, porque... Poxa, gente, você imagina você numa cadeira de roda, vai lá fazer um exercício. Te dá uma diarreia, você vai sair correndo pra onde? Que eu sei, é lei, a lei tem que ter. Essa academia já tava lá na frente do Garcinha. Teve uma denúncia, foi tirada. foi levada para a PAI, ficou lá, tirou, colocou lá, parabéns, ficou bem colocada, ficou bonito mesmo, que a verdade tem que ser dito. Pôs no banheiro, parabéns, mas fechado? E aí, fechado não resolve, tem que abrir esse banheiro, tem que abrir, passa, abre cedo, 6 horas, vai lá e fecha. Eu sei que tem veículos que transitam ali, você entendeu? Posto de saúde ali do lado, abre isso daí, de tarde, fecha isso daí. É direito deles, é direito adquirido. Agora, e se eu não passo lá? E se esse homem caga tudo dentro do meu carro? Como é que faz? Você entendeu? Eu estou falando português, claro que é para a população entender. E para os vereadores entender. É difícil. Eu me coloquei no lugar dele e eu me senti mal. Porque eu tenho perna para correr, o corro lá no meio do mato. Ele não, ele ia correr que jeito? Então eu fiquei muito sentido com isso. E ele não tem esse conhecimento, como eu também não tenho. Mas eu vou me aprofundar para saber o porquê que isso não está aberto. E se a lei diz que tem que estar aberto. Tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite.
Consulta o secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
586, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de acionar a empresa responsável pelo recapeamento da rua Salvador Zago para que repare os estragos na pavimentação asfáltica.
Consulta o secretário se há oradores inscritos.
Fabinho Policinani.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite. Eu vou ser breve nesse requerimento. Eu tenho passado muito naquele asfalto ali, que ele atravessa de um bairro para o outro. Acho que eu encaminhei as fotos para o Fabiano e eu marquei o nome da rua e não me recordo agora. Me fugiu da mente. E o asfalto, ele está desmanchando. Como o recapeamento é muito recente, a população me chamou, falou: Fabinho, nós estamos lavando aqui a casa e a enxurrada está arrastando. Está trincando tudo. Está trincando, está abrindo, está trincando tudo. E a gente não sabe o que fazer, porque a gente tem que pagar, né? Tem que pagar esse asfalto. E ele está trincando todo. Então eu estou pedindo aí para que acione o seguro desse asfalto. Olha lá. Você entendeu? Pode pular, Fabiano. Por favor. Olha lá. Ó, ele está todo trincado. É um asfalto novo. Tem lugar que ele já abriu buracos. Você entendeu? Tem lugar que ele já está abrindo buracos. E é uma curva ali. É uma curva, pode acontecer algum tipo de acidente. Então eu estou alertando a municipalidade para que acione o seguro e tome... Olha lá, buraco. Lá já tem buraco. É um asfalto novo. Ele foi feito quando recapeou a Dom Pedro II. Lembra, Rafael? Faz o quê? Um ano? Um ano e meio. Olha lá. A validade dele é 5 anos. Então nós temos que acionar o seguro para que tome as providências. Porque ali dá mais ou menos não vou exagerar não, dá uns 100 metros. Ela vai para Cavalcante. Aquela curva, você vai para Cavalcante e sai perto da estação. Ficou um tapete ali, puseram um quebra-mola, ficou bonito, parabéns. Só que o asfalto é de péssima qualidade. Então, tem que acionar o seguro e refazer. Porque você vê o paralelepípedo de baixo, de tão fino que tá. Tá bom? Obrigado, uma boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
587, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informações sobre a obra projeto Reviva Centro.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
588, Elaine Oliveira, solicitando um voto de congratulações e aplausos à prefeita da vizinha cidade de Bauru, senhora Suelen Rossin, do Patriota, pelo excelente trabalho que vem desempenhando frente a esta importante cidade do centro-oeste paulista do nosso estado.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
589, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando que seja convidado, nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, o senhor Carlos Eduardo Camargo, consultor de negócios da CPFL, para comparecer à 18ª Sessão Ordinária de 2021, para prestar informações sobre como os vereadores podem solicitar os reparos na iluminação pública do município.
Consulte-se a oradores.
Não. Antônio Franco dos Santos.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, eu fiz o convite, mas antes eu liguei, né, para o senhor Eduardo, que é o supervisor da CPFL regional. Eu liguei para ele, expliquei, né, a situação. Talvez alguns vereadores não entendem, né, a forma de fazer o ofício para quando tem uma luz queimada, quando tem um serviço da prefeitura, né? Até mesmo porque ninguém sabe de tudo, né? Então ele vai, convidei ele, falou que vai vir aqui e vai explicar, porque ele quer atender os vereadores. Ele falou, não, nós estamos à disposição da Câmara. Nós estamos à disposição de cada vereador. Então, ele convidei ele, eu conheço ele. Para vocês terem uma ideia, eles trocaram 16 postes a um pedido meu na gestão passada do Jardim Adrianita. Vocês têm uma ideia. Era aqueles postes de madeira. Aí eu fui lá, fotografei, e era o Bruno na época que era o supervisor, ele foi lá. O pessoal é solícito, mas ele quer que vocês entendam, né, a Câmara, ele quer estar próximo dos vereadores. Pô, não tem problema nenhum, vai deixar o telefone com cada um, e qualquer problema que tiver, ele vai colocar a CPFL e o trabalho dele à disposição aqui dos vereadores. Então é por isso que eu fiz o convite. Mas antes eu liguei para ele, ele falou que virá. Tá bom? Obrigado.
Consulto se há mais oradores.
Não há orador.
Próximo requerimento.
590, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando voto de congratulações e aplausos à farmácia São Judas Tadeu pelo transcurso do seu 65º aniversário.
Consulto se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
591, Antônio Franco dos Santos, solicitando ao prefeito informar se a Lei Federal 13.722 está sendo cumprida na Rede Municipal de Educação.
Consulto se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
592, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito se procede informações a respeito da cessão de veículos da Sociedade Beneficente Caminho de Damasco.
Consulto se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
593, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o atendimento do bucomaxilo em nosso município.
Consulto se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
594, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se serão adotadas medidas para regularização das parcerias firmadas com a Sustengar.
Consulto se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
595, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se há previsão de abertura digital para legalizar e receber banco de cimento em doação.
Consulto se há oradores. Consulta o senhor orador.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Olívio, chama o pessoal para mim e fala que está acabando os requerimentos para a gente votar. Por favor.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, esse requerimento, né? Estamos aí aguardando a abertura, né, desse edital que foi encaminhado o requerimento ao prefeito, né? Em muitos lugares aí, praças, parquinho, o pessoal questiona muito, porque não tem os bancos, né? Estava ali pelo Sol Nascente, ele tem um campinho, a lateral, pode ver que não tem os bancos ali, o pessoal está sentando. Garça 1 tem ali uma parte da Academia ao Ar Livre. Então, eu acho muito importante essa abertura desse edital, né? O mais rápido possível, vendo a possibilidade, que eu acredito que vai ajudar muito, em muitos lugares da cidade vai ter a necessidade, né? Então, eu gostaria de está comentando aqui na tribuna, fortalecendo aí, que estamos aí aguardando a abertura desse edital. E o pessoal que nos acompanha aí pela internet, né, vê o posicionamento, que estamos sim preocupados e aguardamos aí a resposta do nosso prefeito, que em breve eu acredito que vai estar abrindo esse edital. Obrigado por enquanto.
Obrigado, vereador. Consulta se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Marquinho Moreira, 596, solicitando ao diretor executivo do SAE informar a possibilidade de recolocar a tampa do poço de inspeção do Jardim Ecoville.
Consulto se há oradores.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Senhor presidente, vereadores, públicos, acompanha novamente aqui, mas bem rápido, né? A respeito dessas tampas de bueiro, o que está acontecendo? Não é Ecoville ali? Tem alguns bueiros ali que eles estão sem tampa, o pessoal estão levando as tampas embora, né? Assim como tem alguns bueiros também, da prefeitura, as grades, o pessoal pega ali pela madrugada, quebra ali com a marreta ali e leva embora essas grades, né? Então, prejuízo muito grande. O pessoal do SAAI já está tomando providências aí, entrando até com informações mais fortes, né, para regularizar isso aí o mais rápido possível. Isso aí é um descaso, a pessoa leva a tampa e provavelmente deve vender essa tampa, o ferro está caro, né? Então eu fiz esse requerimento aí em relação ali ao Ecoville, né? Estive lá presente, acompanhando, fiz esse requerimento para que seja substituída. Essas tampas ali é muito perigoso, caiu uma criança ali de repente, um cachorro ali está andando, cair, e dificilmente vai encontrar a pessoa ali. Então é muito perigoso. E a gente aguarda a resposta. O SAAI, uma empresa idônea, já acredito que vai entrar com essa responsabilidade e está consertando, regularizando o mais rápido possível. Agora é um gasto, né? Desnecessário. O pessoal está levando essas tampas embora e é só gasto para a empresa, né? Mas acredito que vai ter uma boa resposta. Obrigado, por enquanto. Boa noite.
Consulte-se a mais oradores. Próximo requerimento.
597, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à limpeza diária do Jardim Ecoville.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
598, Rafael Frabete, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar o assaltamento do trecho final da rua Luiz Mones no cruzamento com a rua da estação, bem como demais melhorias com a instalação e iluminação de calçamento no passeio público.
Consulte-se a oradores.
Rafael Frabete. Com a palavra, Rafael Frabete.
Presidente da mesa, quem nos assiste. Bom, essa viela, as vielas me perseguem, viu, vereadores? Eu tenho algumas histórias com viela e essa é mais uma que as pessoas me procuraram, e eu fico feliz que me procuram, porque isso mostra que a gente está tendo resolutividade. Esse local é no final da Luiz Mônice, onde cruza com a Rua da Estação. Tem até acho que uns 30 metros ali, 40 metros, que só tem um lado que tem casa. Né? Então, acabou a Luiz Mônice, cruza a estação, após a estação tem essas quatro casas, cinco casas ali. Ali mora um conhecido meu, chamado Osmar, e ele me cobra disso há bastante tempo. E entendo que cobra com razão, né? Recolhe imposto, paga sobre iluminação e não tem essa benfeitoria no seu espaço. Então, o pedido é para que o executivo analise a questão da gente dar ali a mesma atenção que a gente deu na viela de Joaquim Freire, na viela da Rebelo, ali, que inclusive foi um dos meus primeiros projetos. Talvez com um calçamento, né? Um preparo do local, iluminação pública e futuramente ali asfalto, bloquete, para dar essa dignidade aos moradores ali. Em dias de chuva fica barro, em dias de sol muita poeira, então é um pedido que aparentemente parece ser simples, mas para as pessoas que ali moram é de extrema importância. Desde que garça é garça, existe aquele local, e desde que garça é garça, aquele local não tem nenhum tipo de cuidado, né? A não ser o cuidado que a gente pede para o secretário, o Nardo, queria mandar aqui um meu abraço ao secretário Nardo, que deixa sempre está atendendo nossos pedidos. Passa a máquina, melhora o local para trânsito de veículos, mas não está em conformidade com a via pública, né? Então, calçada, guia, iluminação e asfalto. É isso que eu peço para aquele local. Obviamente que sei das condições e da dificuldade de a gente buscar esse resultado, mas que aos poucos aí, a partir das nossas ideias, nossas cobranças, e se sobrar aí algum recurso dessas verbas que vem vindo dos deputados que eu tenho falado, ou de algum outro vereador, a gente poder dar uma atenção naquele local ali. Obrigado. Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
599, Rafael Frabete, solicitando ao deputado estadual Estevão Galvão gestões para a obtenção de emenda parlamentar no valor de 200 mil, visando o custeio de castração de cães e gatos no município de Garça.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
600, Rafael Frabete, solicitando ao deputado estadual Estevão Galvão gestões para a obtenção de emenda parlamentar no valor de 300 mil para infraestrutura voltada à construção de uma unidade básica de saúde para atender os moradores do Jardim Frei Aurélio, João Zapata e Residencial Monte Verde.
Consulte-se a oradores.
Rafael Frabete.
Com a palavra o vereador Rafael Frabete.
senhores presidente da mesa, senhores vereadores. Esse requerimento vem ao encontro com o que nós discutimos bem no início da sessão. Ali fala sobre uma emenda de R$300 mil ao deputado Estevão Galvão. Eu emendei um requerimento com outro, como fala de emenda e é do mesmo deputado, eu vou tratar dos dois assuntos. O primeiro é que eu peço mais R$200 mil para ele, para a gente dar aí uma sequência nas castrações. A minha vontade, por mais que pareça utopia, e hoje para mim já não é mais utopia, é que nós tenhamos aí uma cidade com, quem sabe, 90%, 100% dos animais castrados. Né? Existe essa condição. Nós hoje, com aquela emenda anterior desse mesmo deputado, que foi pedida por mim também, tiveram até agora 358 castrações. Nós estamos aí mais ou menos na metade da emenda, ou seja, nós temos mais aproximadamente R$20 mil para fazer mais castrações. Então, aproximadamente mais umas 300 castrações podem ocorrer, totalizando aí em torno de quase 700 castrações. Se nós tivermos aí a possibilidade desse deputado enviar para a gente mais R$200 mil, peço 200, né? Porque vai que se vier 100 já está bom, né? Mas estamos pedindo 200. Então, peço que o deputado analise essa questão para a gente possa fazer com que Garça seja um exemplo relacionado à zoonose e castração.
Permite a parte, vereador. Sim. Uma dúvida, tá? Como eu sei que o projeto é seu, você já conseguiu aqui em Garça. Esses dias eu tive um questionamento em Jafa a respeito.
Sim.
Tem alguma forma da gente poder tratar esse assunto lá também?
Jafa vai ser atendido tanto quanto aqui. O problema é o trânsito, o translado do Sim. animal, né?
Tá.
Tá. Se faltar aí, vereador, a condição da pessoa levar o animal, você entra em contato comigo, tá bom? As Legal. Pessoas que trabalham na causa, eu falo o nome sempre aqui porque eu gosto de dar valor nessas pessoas, Maria, Amanda, Lia, né? Thelma, dentre outras, tá? Eu posso estar sendo me equivocando aqui, deixando de falar nome, mas as pessoas se colocam à disposição de buscar o animal, às vezes, né? Trazer, fazer todo esse translado aí. Então, se tiver alguma questão nesse sentido, por falta de condução, o senhor pode me encontrar em contato comigo. Sim.
Vereador. Bom, não tem como mensurar a importância desse dinheiro que você, com seu empenho, tem trazido.
Obrigado.
Né? Nós que gostamos de animais, sabemos o quão é necessário isso no nosso município, quando a gente sai na rua e já vê quantos animais estão ali em situação de abandono. Parabéns.
Obrigado, vereador.
Vou estar me propondo a fazer, né, contatos com os deputados, que eu tenho proximidade, em busca de mais emendas, e quem sabe eu possa te ajudar também. Muito obrigada mesmo, porque isso é necessário.
Agradeço, vereadora. Sou envolvido na causa animal de uma forma involuntária, porque na minha casa todo mundo é envolvido, desde pai, a mãe, né? Então, desde que me conheço por gente, a gente tem esse costume de resgate animal, né? Meu pai tem no sítio 20 e poucos cachorros, né? Todos bem cuidados, tudo muito. E todos também de situação de rua.
Permitiu uma parte, vereador?
Sim.
Não, eu gostaria também que você colocasse em pauta, né, até pro executivo, que criasse o centro de zoonoses aqui no município, né? Isso é importante.
Sim.
E às vezes vem o recurso, né, tem que contratar pessoas para fazer esse tipo de trabalho. E com o centro de zoonoses, né, teria profissional dentro da própria estrutura da prefeitura desenvolvendo esse trabalho anualmente.
Sim.
Mas parabéns pela conquista.
Obrigado, vereador. Muito bem colocado, né? Eu tenho, dentre as minhas lutas, vereador, para esses próximos 4 anos, e aí eu invoco os vereadores que puderem contribuir, como a Elaine mesmo já se prontificou, o ideal seria a gente trazer um hospital veterinário para Garça, né? Seria um sonho. E impossível não é. Impossível não é. A gente esbarra naquela condição de construir um hospital veterinário é simples. O difícil é a manutenção desse local com os profissionais. Mas se a gente tiver um convênio muito bem feito, talvez a gente tenha essa oportunidade. Então, não é aqui uma promessa, é um compromisso para quem trabalha na causa, quem luta pela causa, em dizer que estarei sim buscando uma melhoria e sempre contínua para os nossos animaizinhos.
Permite uma parte?
Permito sim.
Dentro desse contexto, seria também viável e importante a gente criar mecanismo de obrigações ao proprietário de animais. Eu tenho visitado outros municípios, Limeira, por exemplo, você não vê um animal na rua. Então, animal na rua é perigo. Perigo de acidente com motocicleta, por exemplo, né? Perigo de cachorro morder as pessoas. Então, criar um mecanismo também de legislação para que obrigue essas pessoas a ter o cuidado com esses animais.
É isso mesmo, Almeida. A responsabilidade civil e até criminal do animal tem que ser discutida, né? Fica por aqui o meu muito obrigado, que acabou meu tempo. Consulto se há mais oradores.
Não há oradores.
Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido a partes. Conceda a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Sim, há oradores inscritos. Rafael Frabete, primeiro.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Fabinho, é o segundo?
Legal. Senhor presidente da mesa, vereadores, eu gostaria de pedir para o colaborador da casa colocar uma imagem, por favor. O que eu vou tratar aqui agora é de um assunto que nós discutimos agora no início da sessão e de como essa Câmara vem trabalhando, né? E com muito orgulho que eu consigo chegar até vocês e apresentar para vocês uma emenda já destinada para o nosso município de R$500 mil do deputado Geninho Zuliani. Meu pedido. É a terceira emenda que esse deputado reverte para a Garça. É importante a gente tratar desses assuntos porque nós temos eleições no próximo ano, né? E uma vez eu escutei um vereador falar aqui, inclusive um vereador, Paulo André Faneco, foi ex-vereador aqui, ele falava que a gente tem que não ficar contente com migalhas que deputados trazem para a nossa cidade, sim aqueles que realmente olham pelo nosso município de uma forma contundente, que consiga ajudar de verdade. E ele tinha razão, né? Hoje eu me dediquei a dois deputados nesse meu contato com o Poder Legislativo Estadual. Eu tenho então contato na esfera federal com o deputado Estevão Galvão, que é esse que enviou essa emenda da castração e mais duas emendas de R$100 mil para custeio da saúde e mais uma emenda de R$80 mil para patrulha. E agora venho na tribuna agradecer o deputado Geninho Zuliani por esses R$500 mil para a infraestrutura do município. Tem algumas indicações para fazer para o prefeito a respeito dessa emenda, né? Trabalhar em conjunto com o Poder Executivo. Existem algumas demandas que o município pode melhorar o seu aspecto visual, principalmente, né? Então, uma delas é um projeto que eu trago há mais ou menos uns 2 anos para essa Câmara Municipal. A ideia de que, vocês conhecem ali onde é o Teatro Municipal? Ao lado nós não temos um terreno vazio, com um muro velho quase caindo? Eu costumo falar que aquele local é um local nobre. É uma das áreas mais nobres do nosso município e é inutilizada, né? É um baita do espaço. Então, qual que foi a ideia? Eu já apresentei o projeto desenhado e pronto por um arquiteto junto ao executivo, inclusive da minha prima Pamela, ela que fez esse projeto, para transformar aquele local numa praça, um espaço musical ao ar livre. Quando nós retornarmos aí no momento de pandemia, é mais uma opção de esporte, lazer, educação, cultura para os nossos moradores. Eu sempre lembro o Bacana falando que a população ela precisa se ocupar, ela precisa ter alguma coisa para fazer. E às vezes a população mais pobre ela é deficiente disso. Aí a gente às vezes critica, mas aquele monte de gente no lago. Qual que é a outra opção que uma pessoa hoje de baixa renda, que não tem como pagar um restaurante caro ou tomar uma cerveja em algum lugar, qual é a opção dele? É o lago. Então a gente às vezes critica que... Eu entendo que nós temos que ter um pouco mais consciência agora em relação à pandemia. Mas quando voltar da pandemia, vamos voltar os olhos a essas pessoas para que elas tenham onde ir. A saúde mental do nosso município é importantíssima. Isso reflete na saúde lá no UPA, lá no posto de saúde. Isso reflete na saúde lá no nosso hospital. Então esse espaço ele vai conter internet, uma mini concha acústica para apresentações menores, um local de piquenique, de lazer, Eu acredito que nós temos bastante espaço no nosso município, que com pouco dinheiro e bastante criatividade, a gente pode transformar esses locais em locais para que a população, a comunidade, tenha uma área de convivência. Então essa é a minha ideia, fazer com que esse dinheiro que vem para a infraestrutura seja aplicado e revertido direto à população, de alguma forma. Né? Então essa é a minha ideia. Acredito que sobra um dinheiro ainda. Né? E aí eu já estou com outro plano aqui, que eu tenho um requerimento que vocês sabem muito bem, que é a pista da molecada empinar lá, que eu venho batendo nisso há um bom tempo. E eu acho que, se bem administrado, eu tenho certeza que vai ser, a gente pode empregar esse dinheiro em várias partes de infraestrutura do nosso município, fazendo com que as pessoas tenham aonde estar. Né? Fácil criticar quando eles vão lá fazer o esporte deles em lugar errado. A meia culpa deles eu estou aqui assumindo. Mas qual é a oportunidade que o município dá para essas pessoas praticarem esse esporte? A gente vinha falando aqui da ciclofaixa, né? Qual que é a oportunidade que a gente dá do ciclista praticar o esporte do nosso município? São ações simples que a gente pode, junto do Poder Executivo, através desse trabalho, dessas emendas, conquistar junto com o prefeito. Então, queria aqui pedir ao prefeito que ele olhe com atenção esses requerimentos, para que essa emenda de infraestrutura seja revertida de fato para a nossa população. E eu tenho certeza que será, porque o prefeito João Carlos é um cara de extrema sensibilidade, o qual eu tenho um grande apreço e sei que ele vai nos ouvir. Muito obrigado. Consulte-se a oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
A moda pega. Vamos lá. Mais uma vez, boa noite. Vou tirar a máscara que não aguento mais. Primeiramente, eu queria fazer um comentário, eu não poderia deixar de falar, senão eu não durmo. Presidente, eu insisti para que fosse adiado por 3 sessões o projeto. E o senhor não colocou para votar. Mas já foi. Tá bom? Já foi. Enfim, vamos lá. Eu queria que o Fabiano colocasse um vídeo que eu fiz. Eu fiz uma visita no SAAI e eu queria que vocês assistissem esse vídeo. Por favor, Fabiano.
Quero cumprimentar aqui, desejando uma boa noite a
Olá, moradores de Garça. Os amigos, eu venho através desse vídeo mostrar mais uma mentira dita em campanha eleitoral pelo atual prefeito e pelo vice. Eu recebi uma denúncia na semana passada de que o nível d'água do reservatório do SAAI da B1 estaria muito baixo. Convidei o vereador Bacana para estar indo comigo até a B1, onde nós convidamos o diretor da autarquia e mais 2 funcionários, o Carlos e o André. E verificamos que o nível d'água realmente encontra-se muito baixo. Ficamos ali mais ou menos uns 40 minutos. Depois fomos convidados a estar conhecendo a represa da Cascata. Estivemos lá também. Verifiquei na B1, onde foi perfurado o poço, que foi tão prometido que em 5 meses estaria funcionando com bomba e tal, lacrado, sem serventia. Bati em cima, tinil, tem água. Como que você vai tirar? Mais uma mentira. Cadê a bomba d'água? E eu perguntei, e o vereador Bacana também, há uma licitação já dessa bomba d'água? E o diretor da autarquia respondeu que não há uma licitação. Para quem não sabe, uma licitação demora meses, até um ano. Mas eles disseram que alugariam. E disseram que em 5 meses nós já estamos indo para o mês de junho. Então, obviamente, o diretor da autarquia foi questionado. Há possibilidade de que venha faltar água novamente? E o que ele disse? Sim. Por quê? Se houver uma queda de energia, papapá, Não é um problema na queda de energia. Uma autarquia que tem 14 milhões em caixa, que teria que investir esse valor, pelo menos comprar um gerador, pôr uma bomba, tá? Não foi feito. Então, fica aqui o meu desabafo, o meu questionamento e pedindo à população que se prepare, porque provavelmente vamos passar mais uma vez a falta d'água que passamos no mandato passado, tá? E a promessa que foi feita não foi cumprida. Aqui é o meu desabafo, a minha opinião. E não adianta falar, vereador, você vota contra. Eu voto contra, prefeito. Projetos que não beneficiam a população. Projetos que não beneficiam o funcionário público. Projetos que beneficiam multas irregulares no município. Eu não voto a favor. Esquece, não conte comigo. Amanhã mesmo nós vamos ter uma surpresa. Vai entrar um projetinho amarrado com outro aí da reforma de um prédio que está à venda. Eu não vou votar a favor, é óbvio que eu não vou. Você vai vender um prédio por um valor e vai gastar o dobro? Não existe. É ridículo isso. Vou estar pedindo a retirada do projeto por 4 sessões, tá? Então eu entendo que o que é promessa tem que ser cumprido. Do contrário, é mentira.
Conversei com o diretor superintendente lá, um jovem, quer trabalhar, rapaz muito educado, né? O outro que tinha falou aquilo, mas de repente talvez nem conhecia, né? 6 meses não é assim, né? Talvez uma informação que ele não sabia, né? E hoje o diretor, ele falou de outra forma lá, então é bom que a gente deixe bem claro isso, né? Porque 6 meses não dá para fazer, não dá para canalizar. A água fica lá, quem conhece a bomba aqui sabe a descida que é, né? São quilômetros de tubos para canalizar essa água para levar. Se for até aquele reservatório, já é uma distância grande. Você imagina se trouxer até aqui, né? Na ETA aqui em cima, onde faz a decantação, o tratamento ali, aí seria um investimento. Mas...
Me concede uma parte, vereador?
Pois não, pois não.
É muito boa a colocação. Eu perguntei a um profissional, inclusive cliente meu, ele só faz isso, essa perfuração, ele disse que
O ser perfurado lá é uma questão técnica, porque se perfura esse poço aqui mais próximo, ia ter que ser muito mais fundo por causa da queda. Sim. Né? Então, às vezes, o que gasta com buscar essa água e trazer até aqui é menor, bem menor do que você perfurar um poço aqui de 2 mil metros. É só uma informação.
E o investimento é alto também, né? Porque a tubulação é cara, né? E não é qualquer empresa que você acha aqueles tubos para comprar. São ferros, né? Acho que todo mundo conhece o tipo de tubulação que está ali. Só questão de informação. Mas como o vereador Fábio, ele tem razão mesmo, está muito baixo o local onde capta a água lá e provavelmente se não houver chuva, a gente vai ter um problema sim. Gostaria que o Fabiano colocasse, eu fiz uma reunião aqui com o deputado Sargento Neri e sobre a respeito dos pedágios, da isenção ou pagamento parcial por quilometragem, né? Porque Garça até o pedágio dá 5 quilômetros. Uma pessoa que sai de Bauru e vem até o pedágio, né? Ela vai andar 70 quilômetros, vai pagar o mesmo preço do deslocamento de Garça até o pedágio. Então há pontos aí para ser discutido juridicamente. Eu gostaria de colocar o documento e o deputado Sargento Nery já protocolou na Artesp o pedido. Isso dá força, né? Mas o que eu gostaria aqui de colocar para a população, para os vereadores também, que cobrasse o executivo. O executivo ele é fundamental para cobrar isso da Artesp, da Secretaria de Transporte. Nós estivemos lá, eu e a vereadora Elaine, lá na cidade de Pompeia. A prefeita Tina, ela protocolou um pedido, ela é contrária ao pagamento, ela quer a isenção dos moradores de Pompeia. Então, assim, é uma prefeita que se posicionou. E o prefeito daqui também tem que se posicionar. Ele tem que protocolar um documento pedindo a isenção dos moradores aqui do nosso município, que vai trabalhar em Marília, que vai estudar em Marília, que vai fazer tratamento de saúde em Marília. Então, isso é fundamental. Os vereadores estamos fazendo a nossa parte aqui, mas o executivo também tem que fazer a sua parte. Ele tem que ir lá, protocolar. Ele foi contrário à instalação de pedágio, agora ele tem que ter a mesma posição. Se ele foi contrário à instalação do pedágio, ele tem que ser também contrário à cobrança dos moradores aqui. Tem cidades já que já não pagam pedágio. Tem acordos feitos com prefeitos, com as concessionárias. Tem que buscar isso daí. Então, acho que isso é fundamental. Nós vamos continuar, né, correndo atrás. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Sim, Ademar, o áudio tá pegando?
Tá funcionando, sim.
Tá funcionando? Ademar, depois
com a palavra. Com a palavra é do Ademar.
Meus caros amigos, vamos lá. Há muito tempo a gente já não tinha esse tempinho final de 5 minutos para a gente falar um pouco sobre assuntos aleatórios. Bom, então eu vou atualizar algumas coisas, já que eu sou funcionário do povo, né? E já faz umas duas sessões que eu não faço tantos requerimentos, mas é porque estou fazendo algumas viagens para São Paulo, entregando os ofícios nas secretarias do Palácio dos Bandeirantes. No dia 23/4, eu tive a honra, né, de protocolar lá no Fundo Social um ofício para a Bia Dória e para o Fernando Chucri sobre as 760 básicas, né, que veio em Garça no dia 5 de maio, no dia do aniversário. E ali eu tenho até o documento aqui protocolado pelo Fundo Social do Estado de São Paulo, que foi um agradecimento que fiz para a Bia Dória e para o Fernando Chucri, que são secretários do Fundo Social do Estado de São Paulo. E já estou fazendo um ofício, o inverno já está chegando, né? Eu acho que é muito importante a gente já pensar lá para frente. Então, já estou fazendo um ofício para entregar semana que vem lá, para pedir esse apoio para essas pessoas que, infelizmente, vão passar frio, né? E não têm condições de comprar as roupas. Protocolei outro ofício lá, aí já falaram porque eu fui um pouco abusivo, nós somos da área da saúde, em sonharmos em implantar o AME, né, o Ambulatório Médico de Especialização, na nossa cidade. Poxa, por que não pensar? Por que não pedir? Né? Se vier para a Marília, já é um grande ganho, porque Promissão hoje tem o AME, mas é uma hora e meia de chegar aqui, não é? Então, vamos sonhar, vamos imaginar, vamos projetar. E com certeza, eu tive em São Paulo semana passada, e onde eu fiz também alguns requerimentos, alguns ofícios, desculpem, junto até com o vereador Pedro Santos, e aí eu respeitei com muita educação o ambiente de trabalho do Pedro Santos, o vereador que hoje não está aqui por problemas familiares na saúde da mãe dele, e onde ele assinou junto comigo, da creche Maria Leonor, certo? Onde nós solicitamos ao governo do estado de São Paulo aquisição de kit esportivo e principalmente um aquecedor para a piscina que tem lá para as crianças, às vezes, ter um entretenimento e também ter aulas. Fiz isso com o Pedro. E também solicitei alguns ofícios ao governo do estado de São Paulo para apoiar a pavimentação em nossas vias, nas nossas ruas, que eu acho que isso está sendo muito importante. E principalmente agradecer as 760 cestas básicas, que fui muito bem atendido pelo Fundo Social de lá. E com certeza a nossa população, com todos nós juntos, fizemos aquela campanha e nós ajudamos a nossa população mais carente. E dizer a vocês, principalmente a emendas parlamentares de R$ 650 mil que eu consegui com os meus amigos deputados e que eu espero e repito mais uma vez nesse momento, que todos nós possamos buscar cada vez mais emendas parlamentares. O Rafael hoje fez um requerimento, a Elaine fez um, o Marcelo fez outro, enfim, para a gente enriquecer, né, essa unidade básica de saúde, que já é um sonho daquela área, né, daquela região da nossa cidade. Então, é muito importante essa união, certo? E eu gostaria de dizer a vocês aqui, um muito obrigado, de verdade mesmo, eu queria muito dizer isso individualmente, mas estou falando aqui, pelo apoio, né, que vocês todos estão dando. Às vezes eu venho aqui, por exemplo, da Unidade Básica de Saúde, aí eu vejo todo mundo junto, a campanha do bem, todo mundo junto, né? Às vezes a gente conversa aqui no fundo, ali, a gente discute, a gente critica, a gente vai lá, e eu gostaria de agradecer esse bom diálogo que eu estou tendo com todos vocês, independente de opiniões diferentes e divergências. E dizer que política é construção, né? Ao contrário, tem algumas pessoas que às vezes não estão nem na Câmara Municipal e ainda fazem a nossa imagem ficar regressiva. São pessoas doentes pelo poder. E política é ter poder, mas é poder de ajudar as pessoas e não o poder da vaidade e da ganância.
Consegue uma parte rápida, Renan?
Vai.
Parabéns pelos últimos segundos. Eu acho que o político de verdade, ele quer o bem da população e não o mal do outro político, né? Tem pessoas que não desgrudam.
Lembrando, poder de ajudar e poder de fazer a diferença.
Consulto se há mais oradores.
Não.
Primeiro turno ainda, né?
Tenente, que
tenente tem Almeida.
Tem o Fábio Santos primeiro.
Então.
Mas tem tempo.
Vai lá, Almeida. Já está em pé? Vai? Quer ir?
Pode ir, Almeida. Tem tempo.
Com a palavra, Fábio Santos.
Boa noite, presidente, secretários, nobres colegas, população que nos assiste. Venho aqui nesses 5 minutos dizer o meu muito obrigado ao médico garcense, Dr. Daniel, que faleceu essa semana, onde tive o prazer de conhecê-lo, a minha família, a minha avó, minha mãe e eu também. Praticamente todos lá de casa fomos cuidados por ele, né? Então, Dr. Daniel, a sua família, eu deixo o meu grande e sincero sentimentos por essa perda. Acredito que foi um dos médicos que contribuiu muito para o nosso município, para a nossa população, cuidando de muitas pessoas aqui em Garça. E esse legado que ele deixou, né, como o próprio vereador aqui já falou, o doutor, né, Ademar, eu acredito que é uma homenagem muito válida, importante,
de ser feito naquela UBS que vai ser construída com certeza ali no Monte Verde. Então, fica aqui o meu registro de agradecimento, né? Obrigado por ter conhecido, ter o privilégio de conhecer o Dr. Daniel, que com certeza contribuiu com muitas pessoas aqui na nossa cidade, deixando uma história muito bonita para todos nós aqui. Um abraço, até mais.
Parabéns, vereador. Mais algum orador no primeiro turno? Agora é o Tenente Almeida.
Agora é o Tenente Almeida, com a palavra.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha, falar aqui de um assunto relacionado à segurança pública. Todos sabem a deficiência de efetivo hoje nas corporações, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, e tramitou por vários 2, 3 anos aí, e hoje nós tivemos há poucos meses a conquista desse convênio, né? Que a atividade delegada, né? Um anseio tanto do Executivo como também da Polícia Militar. Então é uma conquista, é uma valorização, porque nós sabemos da dificuldade que enfrentamos hoje quanto ao efetivo. Então já está sendo já implementada dentro de poucos dias aí a atividade delegada em nosso município. Isso facilita e aumenta, né, o policiamento na nossa cidade. Então eu vejo isso como uma grande conquista. Nós precisávamos de efetivo realmente constante. Mas infelizmente sabemos que isso, no momento, a curto prazo, é quase que impossível. Então essa vitória aí de implantação da atividade delegada, eu vejo como uma conquista e uma vitória. Outro ponto fundamental que eu quero enaltecer aqui, é o aumento de efetivo da nossa querida Polícia Civil, através do nosso querido delegado, Dr. Ricardo, né, que passou, trabalhou muitos anos aqui no nosso município. Além de ter trabalhado aqui, continua trabalhando por nós, disponibilizando, hoje ele que é diretor regional do DINTER 4 em Bauru, que abrange aí vários municípios da nossa região. Então, valorizar esse profissional que continua olhando para nós, né? Continua nos ajudando, participando, sabe da nossa dificuldade, conhece a Polícia Civil palmo a palmo, um grande delegado, um grande profissional. Então eu quero deixar claro aqui, se tiver alguma falha, a Elane possa me corrigir, mas o efetivo sendo aumentado, de delegado, de escrivão, talvez de investigadores também, no futuro próximo. Então eu vejo isso com bons olhos e com muita satisfação. É importante a gente valorizar esses colegas, esse profissional que muito enaltece o nosso município.
Me concede uma parte, Tenente?
Pois não.
Então, eu queria só pegar um gancho aí, muito bem lembrado, tá? Um forte abraço ao nosso querido Dr. Ricardo, né? Uma pessoa que ama o que faz. O Ricardo é um delegado mesmo, ele e ama a nossa cidade. E essa atenção, a gente tem o privilégio de ter hoje o diretor da Inter 4 sendo garcense. É uma pessoa que saiu daqui da nossa cidade. Elaine pode até me corrigir. Eu acho que nós estamos agora com 4 delegados em Garça. Se eu não me engano, é isso, Elaine? Elaine, nós estamos com 4 delegados em Garça agora, é isso? 4 delegados, né? E nós chegamos no momento de ter um delegado e a doutora Darlene, o doutor Gustavo e a doutora Darlene. Então, parabéns, muito bem lembrado. Como sempre, você é muito cirúrgico nas suas falas e um forte abraço ao nosso querido doutor Ricardo.
Muito obrigado. Agradecer a ele por esse trabalho e por nunca ter nos abandonado, né? Você vê que é um profissional que chegou onde chegou pelos seus méritos, pelo seu esforço, pela sua capacidade, pelo seu currículo. Então, muito obrigado. Obrigado a todos.
Mais algum orador inscrito no primeiro turno?
No primeiro turno,
Elaine. Com a palavra, a vereadora Elaine.
Mesa, vereadores e o público que nos assiste. Estou voltando aqui mais um pouquinho para frisar que eu, vereadora de primeiro mandato, estou aí junto com o Rafael Frabetti quando trouxe emenda para cá, Ademarzinho, que tem aí uma família, né, com lastros aí na nossa política, engajado aí com os demais, apresento para vocês com muita, muita felicidade o ofício do deputado federal e pastor Roberto de Lucena, que está encaminhando para nós essa verba tão bem quista aí para o projeto Natação para Todos, que estamos aí adequando para poder fazer mais coisas, né? Isso é interessante. É uma satisfação muito grande poder efetivamente ir em busca de melhorias para a cidade. De você depois sair na rua de cabeça erguida e falar: aquilo que eu prometi em campanha, aquilo eu cumpri. Né? Fiscalizar é parte. Trazer dinheiro, outra parte. Cumprir bem o seu desígnio é mais ainda. Temos hoje bons relacionamentos e estou me empenhando para que num futuro próximo eu venha dizer mais aquisições. Sou encardida às vezes para os deputados que eu tenho no meu contato, mas eu estou indo em busca, sim, de coisas para o nosso município, de benfeitorias para o nosso município, e queria, né?
Posso pedir uma parte, vereadora?
Sim.
De fato, eu queria te parabenizar, né? Você, eu vou usar assim, você chegou chegando, tem se mostrado muito atenta, eu tenho aqui como hábito sempre dizer isso, todos os projetos você me procura, conversa, estuda o projeto, isso é muito importante, e aí, com 5 meses de mandato, trazendo uma emenda para o nosso município, veja só, o funcionamento e o trabalho da Câmara Municipal. Hoje nós falamos de mais de 1 milhão de emendas para a Garça.
Sim.
Hoje a Câmara Municipal conseguiu, através de alguns vereadores, trazer mais de 1 milhão de emenda para a Garça. E os vereadores que ainda não conseguiram, fiquem tranquilos, vai ter o período, vocês vão fazer esse relacionamento, vocês vão conhecer pessoas e vão trazer isso. Eu tenho certeza que essa Câmara vai ser recordista em valores para essa gestão. Parabéns, vereadora.
E representando bem aí aqueles que me antecederam, né? Estarei empenhando mais esforços para, quem sabe, a próxima sessão eu já não traga algo mais positivo para a nossa cidade. Eu agradeço a oportunidade, convido a todos a estarem aí se empenhando também, mostrando para que veio. Obrigada.
Mais algum orador inscrito no primeiro turno?
No primeiro turno, não.
Não?
Tem o segundo?
Bom, concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para um novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada, permitido a partes. Algum orador inscrito?
Sim, o Fabinho ou... Qual é o Fabinho primeiro?
Fabinho, com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Vou no terceiro, então. Tá. Eu vou depois do C, tá? Explica, tá?
Gente, mais uma vez, boa noite. Eu vou estar passando novamente o vídeo que eu apresentei nos 5 minutos anterior, porque não saiu o áudio.
Olá, moradores de Gar.
Pode soltar, Fabiano.
Garça, os amigos, eu venho, através desse vídeo, mostrar mais uma mentira dita em campanha eleitoral pelo atual prefeito e pelo vice. Eu recebi uma denúncia na semana passada de que o nível d'água do reservatório do SAE, da B1, estaria muito baixo. Convidei o vereador Bacana para estar indo comigo até a B1, onde nós convidamos o diretor da autarquia e mais 2 funcionários, o Carlos e o André. E verificamos que o nível d'água realmente encontra-se muito baixo. Ficamos ali mais ou menos uns 40 minutos. Depois fomos convidados a estar conhecendo a represa da Cascata. Estivemos lá também. Verifiquei na B1, onde foi perfurado o poço, que foi tão prometido que em 5 meses estaria funcionando com bomba e tal, lacrado, sem serventia. Bati em cima, tinil, tem água. Como que você vai tirar? Mais uma mentira. Cadê a bomba d'água? E eu perguntei. E o vereador Bacana também. Há uma licitação já dessa bomba d'água? E o diretor da autarquia respondeu que não há uma licitação. Para quem não sabe, uma licitação demora meses, até um ano. Mas eles disseram que alugariam. E disseram que em 5 meses nós já estamos indo para o mês de junho. Então, obviamente, o diretor da autarquia foi questionado. Há possibilidade de que venha faltar água novamente? E o que ele disse? Sim. Por quê? Se houver uma queda de energia, papapá, não é o problema da queda de energia. Uma autarquia que tem 14 milhões em caixa, que teria que investir esse valor, pelo menos comprar um gerador, por uma bomba, tá? Não foi feito. Então, fica aqui o meu desabafo, o meu questionamento e pedindo à população que se prepare, porque provavelmente vamos passar mais uma vez a falta d'água que passamos no mandato passado, tá? E a promessa que foi feita não foi cumprida. Aqui é o meu desabafo, a minha opinião. E não adianta falar, vereador, você vota contra. Eu voto contra, prefeito. Projetos que não beneficiam a população. Projetos que não beneficiam o funcionário público. Projetos que beneficiam multas irregulares no município. Eu não voto a favor. Esquece, não conte comigo. Amanhã mesmo nós vamos ter uma surpresa. Vai entrar um projetinho amarrado com outro aí da reforma de um prédio que está à venda. Eu não vou votar a favor, é óbvio que eu não vou. Você vai vender um prédio por um valor e vai gastar o dobro? Não existe. É ridículo isso. Vou estar pedindo a retirada do projeto por 4 sessões, tá? Então eu entendo que o que é promessa tem que ser cumprido. Do contrário, é mentira.
Bom, vamos lá, gente. Eu me empolguei aí, falei 4 sessões o adiamento, mas é 3, tá? É que na hora da empolgação ali fazendo o vídeo no fundo do quintal, a gente se empolga. Bom, a minha preocupação é o quê? Que falte água. Promessa que foi feita, não foi cumprida. Temos ali um poço e não temos a bomba para retirada. Não há licitação. Eu bem sei que fui diretor de departamento público. Não é tão simples a compra de uma bomba. Demora muito. Tá? E eu me preocupo sim, e estou falando porque fiquei preocupado. Agora, quanto também à situação deste projeto que eu citei, eu quero analisar ele bem e para que seja votado, porque o prédio tem uma autorização de venda e eu não vou votar se não for revogada essa autorização. Tá bom? A todos meu muito obrigado, uma boa noite.
Mais algum orador no segundo turno?
Rodrigo Gutierrez.
Com a palavra, vereador Rodrigo Gutierrez.
Uma licença para tirar a máscara. Boa noite, presidente, amigos vereadores e o público que nos acompanha ainda. Não poderia deixar de dar minha participação nesse momento final aqui da sessão. A respeito desse vídeo que o Fabinho gravou aí sobre o SAAI. Quero deixar bem claro à população aqui que nos últimos 30 anos nenhum prefeito se atentou em capacitar 1 litro de água a mais para o município. Tendo em vista que nessa gestão nossa dos 4 anos que passou com o prefeito, teve vários investimentos do SAAI, através do prefeito, através da autarquia do SAAI, para poder estar abrangindo e capacitando mais águas para o nosso município. Um exemplo que eu dou foi a perfuração do poço lá no Distrito de Jafa, que vai atender nossa população por muitos e muitos anos. Teve a perfuração no Distrito Empresarial também, agora que está o investimento que foi feito lá do SAAI, que vai dar segurança para as empresas que vão ser instaladas lá. A perfuração da B1 lá, que é o Poço Profundo, foi um investimento de mais de 1 milhão. Concordo com o vereador Fabinho, não está em execução ainda, mas foi investido mais de 1 milhão para poder...
Você me permite a parte?
Só um minutinho, deixa eu concluir meu pensamento, depois eu te dou a parte.
Sim.
Então, foi um investimento feito pela autarquia, no caso, nesses últimos 4 anos, para dar mais segurança para a nossa população aqui, tanto de gás como no Distrito de Japa. E não poderia deixar de falar agora que foi aberta também uma licitação agora que vai atender os moradores da Adrianita com a perfuração de um poço também lá. Então, tipo assim, eu acho que política se faz com sinceridade, com honestidade, e com transparência com as pessoas. Não adianta nada um vereador vir aqui e postar, no caso, um vídeo aqui falando que o poço profundo está lá, perfurado, tampado, mas já foi executado. Agora está esperando os trâmites, que nem ele falou, para poder fazer as licitações, para adquirir as bombas, os painéis eletrônicos, no caso, para poder atender nossa população. Eu tenho fé em Deus que nem ele falou que nós vamos passar mais 4 anos de seca, no caso, acho que não. Só pedir muito a Deus, no caso, que a gente possa ter a melhoria, no caso, no clima nosso, para a gente poder capacitar mais águas, e também intervir naquelas pessoas, fazendas, no caso, que faz a capacitação de água, que tem a outorga, no caso, para captar um tanto de água e acaba puxando mais águas do que devia, no caso, e deixar atender a nossa população. Então, isso é a minha indignação aqui, Fabinho. Eu vim aqui prestar. Te dou a parte agora, para você poder falar.
Então, você me permitiu a parte. Eu não falei que vai faltar água por 4 anos. Eu disse que tanto o poço foi perfurado em Jafa quanto esse está sem bomba, você sabe. Então, assim, os dois estão sem a bomba. Licitação nenhuma tem, segundo o diretor da autarquia.
Jafa tem.
Então, não tem.
Tem.
O diretor falou para mim, então você conhece mais
que ele. Eu conversei com o André. Um mês atrás eu conversei com o André. Ele falou que até se.
Ou a parte não pode ser sucessiva, tem que pedir.
Pode concluir, depois eu falo.
De não, deixa eu só concluir então. Segundo o diretor da autarquia, não há licitação para compra de nada. Não há uma licitação. Ele falou e o bacana estava de testemunha.
Aqui de Garça.
É.
Acabou, só.
Sim, obrigado então, a parte.
De nada. Lá em Jafa foi feito, já abriu a licitação. O nosso diretor da autarquia, o André, eu tive em reunião com ele, ele falou que já está em licitação para ser implantado. Até agora, no máximo até o meio do ano, já vai estar atendendo a população do Distrito de Jafa. Aqui de Garça eu não posso te responder, que eu não entrei em contato com ele, mas sobre Jafa eu posso te falar. Mas eu só queria deixar aqui, novamente registrado, nunca uma gestão, no caso, teve, nos últimos 30 anos, no caso, teve um olhar diferenciado pelo município de Garça, Distrito de Jafa. Porque esse investimento que o SAAI fez, não adianta nada o SAAI ter lá milhões e milhões guardados e não fazer um investimento na água, que é o bem mais precioso que nossa população precisa para poder sobreviver. Então eu falo aqui, eu tiro o chapéu, eu agradeço o prefeito João Carlos pelo empenho dele e dizer para você que está aí me ouvindo, no caso, Garça fazia mais de 30 anos que não capacitava um litro de água. Hoje, com essa melhoria, no caso, para poder deixar a nossa população mais tranquila, em período curto, a gente vai conseguir abranger, no caso, e atender toda a população. Eu agradeço aí pela minha participação. Uma boa noite e muito obrigado.
Consulto-se a mais oradores.
Rafael Frabete pediu, tá, Marquinhos? Aí você é a próxima.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente da mesa, vereadores, quem nos assiste. Eu subo aqui para ratificar tudo que o nosso líder de governo do executivo falou agora. Parabéns, Rodrigo. É importante a gente dar os dois lados, né? Nós temos o vereador cobrando de uma bomba que ainda não está em funcionamento, né? Mas quer dizer que nós temos um poço perfurado. Se a bomba não está funcionando, quer dizer que tem um poço perfurado, né? Se tem o poço perfurado e nenhuma gestão até agora perfurou, existe uma evolução. Parabéns, é isso mesmo, Rodrigo. Cobra a bomba, vamos cobrar a bomba. Tem que ter a bomba para funcionar, tá? Mas e o poço? Não é bom elogiar?
Que foi feito uma parte, vereador?
Um minutinho. Porque é fácil, na política, a gente enxergar a falha, apontar ela com o dedo, criticar. É fácil. O difícil é você contribuir para que ela seja sanada. O difícil é você contribuir para que ela consiga resolver a situação. De que forma? Acabamos de falar aqui, ó. Emenda. Né? A gente precisa disso.
Sim.
Contribuir para o município. Ao invés de só criticar. Trabalhe para a evolução. Né? Quando o vereador, falando em mentira, né? Quando o vereador disse que recebeu uma denúncia e foi até a B1 e convocou e convidou o André, desculpa. Está mal contado essa história. Quem convidou o senhor foi o André, assim como ele convidou todo mundo aqui. Tá?
Eu e o Bacana foi no SAAI. Me permite uma parte, vereador?
Permito.
Eu e o Bacana foi no SAAI. Nós não fomos através daquele convite.
Tá, terminou a parte?
Não,
E eu quero terminar uma parte. Só queria, eu cobrei porque eu não prometi poço em 5 meses. Por isso estou cobrando. E a autarquia tem 14 milhões em caixa. Só por isso estou cobrando. Eu acho que eu tenho a obrigação de cobrar.
Sim, o senhor tem a obrigação de cobrar. Mas a obrigação também é de falar a verdade em todos os aspectos. Né? É, o senhor foi convidado pelo André, e eu sei disso. Chegou o ofício aqui na Câmara Municipal. Assim como a vereadora Elaine também foi convidada. Já esteve lá, Elaine? Já esteve lá? Cateto esteve lá? Lico foi convidado também? Todos os vereadores foram convidados pelo André, que está fazendo um baita de um esforço para unir oposição, situação, para mostrar que água, com água não se faz política. Com água não se faz politicagem. Então, o André convidou todos os vereadores. Ele que foi sozinho e convocou o André. Mentira. Mentira. Foi convidado pelo André, esteve lá e está usando a situação. Mas, vamos falar da coisa do lado bom, tá? Como mesmo o vereador Rodrigo disse agora. É, 3 postos, ele disse aqui. Distrito Industrial, Jafa, Distrito Empresarial, Jafa e o Poço Profundo. A gente não tinha isso antes, gente. Pelo amor de Deus. Será que é só eu que consigo enxergar isso?
Uma parte, vereador.
Concedo.
E o Jardim Adrianita também vai ser contemplado com o poço. Não sei se o senhor viu. Agora já abriu uma licitação que vai atender também o bairro do Adrianita lá.
Então seria obrigado o quarto poço. Há quantos anos os gestores de Garça não tratavam de captação de água?
Permite uma parte,
então, vereador? Rapidamente eu permito.
Rapidamente. Eu estive lá em visita também, conversando com o André.
Convidado?
Convidado.
Uhum.
E ele me posicionou que está fazendo a licitação para comprar a bomba, só que ele precisa ter um valor maior de compra. No caso, assim, ele precisa de uma rúbrica maior. Então, o que acontece? Ele vai mandar esse projeto de lei para a Câmara para ser aprovado para comprar essas bombas. Já está sendo preparado isso daí.
Sim.
Só que ele tem que ter uma autorização da Câmara Municipal, né? Por esse projeto de lei para poder comprar.
O que eu estou querendo dizer, vereador, é que nós temos motivo para elogiar a perfuração do Poço Profundo aqui para o Guarani. 1.200 metros. Nós temos opção. Poderia chegar até 1.200 a contratação. Nós temos que elogiar a perfuração do posto de Jafa. Nós temos que elogiar a perfuração do posto do Distrito Empresarial. Mas não. Tem gente que só enxerga a crítica de não ter a bomba ainda. Prometeu para 5 meses, já faz quase 5 meses. Não completou nem os 5 meses ainda. Então, a crítica gratuita, vocês vão ver sempre. Agora eu quero ver quem fala a verdade. O elogio quando precisa. Quando evolui, a gente tem que falar também. Tá bom? E eu não sei se é preocupação de faltar água ou torcida. Tá aparecendo torcida. Eu vou aqui, ó, na frente de todo mundo rezar, junto com vocês, garcês, para que não falte água. Tá? Eu não vou torcer para que falte. A minha intenção é o bem da população, não o bem de 1 ou 2 políticos que acabaram perdendo a eleição. Consulte se há mais oradores inscritos.
É o segundo tempo. Mas é o Marquinho primeiro.
Isso. Marquinho com a palavra.
Aí vai o Marquinho, o bacana, e depois eu, tá bacana.
Senhor presidente, vereadores, públicos acompanha pela internet. Bom, ouvindo aí o pessoal comentando sobre a água, a gente espera que realmente não falte água mesmo, né? E vamos estar aguardando aí o procedimento, que depender da gente aqui na Câmara para estar aprovando para a compra dessa bomba aí, para ter certeza disso, que Garça vai ser beneficiada. E a gente torce para que tudo venha a dar certo, né? Eu queria comentar sobre a feira municipal, né? Época de Covid, e realmente a gente está vendo ali na feira que o pessoal perdeu um pouco o foco ali em relação à proteção no álcool gel, né? Já tinha apresentado um requerimento anteriormente. E ali nas duas entradas, nessa abertura agora do portão da frente, em frente ali à pizzaria, então o pessoal está entrando direto pela feira municipal, sem lavar as mãos. Agora, principalmente, é o frio. Dificilmente o pessoal vai lavar as mãos com frio ali. É muito difícil, né? Então, que o pessoal aí, que responsável ali, se me parece é o pessoal da área verde, acho que o Sama, venha tomar um posicionamento em relação a essa proteção, né? Que o pessoal usa o álcool ali nas bancas, nas barracas, toda a barraca ali tem o álcool gel para a pessoa usar. Mas muitas pessoas não utilizam ali.
Então é importante que tenha novamente aí, não sei se a prefeitura pode estar comprando aí tipo um equipamento como esse aqui, para estar colocando, mas os feirantes, eles próprios, não vão estar colocando ali detergente e álcool gel, já ficou provado isso, o pessoal não vai fazer isso. Então a população entra ali sem fazer a higienização e é muito perigoso. Então a gente pede aí posicionamento, a melhoria nessa parte aí, até porque não é tão caro aí a parte de álcool gel. Mesmo caso na rodoviária. Dois equipamentos como esse, fiz o requerimento semana passada, porque estavam sem o suporte de álcool ali, que o pessoal estava levando embora, então não estava colocando o álcool. Então, retornou agora, teve a resposta aí positiva, e a gente pede em relação à feira também, que não venha relaxar no momento da pandemia agora. Então, boa noite, muito obrigado. Era mais isso.
Consulta se há mais oradores inscritos.
Bacana.
Bacana. A camisa preta. A de baixo.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, vou só colocar aqui que, na verdade, a respeito do SAAI, o Fabinho houve uma denúncia, né? Daí ele me convidou e eu fui com ele até lá e fui acompanhado pelo diretor, né? Ele mostrou tudo lá pra gente. Realmente há uma previsão, né? Mas espero que não aconteça também, né, Fábio? E é o trabalho do vereador, né? É importante que fique atento nessas questões.
Você me permite uma parte, vereador? Eu só queria deixar bem claro que não fazem 5 meses a promessa, já fazem 7, foi em outubro. Então eu ainda insisto que é uma mentira. Agora, eu não torço para que falte água, porque eu moro em Garça e a minha família é de Garça. Agora, falar que eles convidaram nós, você sabe que não. Nós chegamos na porta do SAAI, você chamou eles, não foi?
Sim, Fábio, a gente...
Obrigado pela parte.
E o importante é que eles acompanham nós lá. E eu fiquei muito contente lá com o diretor lá. É um rapaz jovem, eu acho que é isso que é importante, né? Poder, né, dar atenção para o vereador. Diferente do que era no passado. Mas, enfim, não quero estender mais esse assunto. Bom, primeiro, queria dizer para os senhores que a semana passada eu tive, né, um problema aqui na Câmara, acabei tendo que sair, uma alteração de pressão. Mas queria agradecer muito, muito mesmo, o pessoal lá da UPA, que me atendeu, né, e a gente viu que é mais nervosismo mesmo, né, um pouco de ansiedade, o doutor aqui está me acompanhando, né, doutor? E viu que é ansiedade mesmo. Então, tive um problema familiar aí, mas graças a Deus a gente está... Só para explicar para vocês o motivo, tá, gente? Eu sei que é pessoal, mas gostaria de explicar para vocês. É importante, né, vocês saber. E eu estou bem. Estou muito bem, graças a Deus. Né? É mais um pouco um problema de ansiedade, mas queria, né, colocar aqui. E eu sempre coloco requerimentos pedindo para que possa, né, trazer algum benefício maior para esse pessoal que trabalha nas unidades, né, de saúde, na unidade de pronto atendimento, no hospital. Olha, não é brincadeira não, gente. Né? A gente critica, sim, quando tem algumas falhas graves. Né? Falhas graves temos que criticar. Mas o esforço daqueles profissionais ali na UPA, principalmente agora, a gente presenciou lá, é além do risco, né? Tanta gente com Covid, e agora está vindo gente de todo lado. O CROSS está mandando gente de todo lado aqui, né, doutor? Está vindo gente de cidades longe. Hoje eu vi uma pessoa de Piraju hoje lá. Piraju dá quantos quilômetros daqui? É longe, né?
Você dá uma parte depois, vereador?
Oi?
Uma partinha depois.
Pode falar, ou pode pedir, permita.
Eu gostaria até de complementar também, estive sábado na UPA, o doutor Marcelo Miranda estava até lá atendendo lá. Encontrei com ele lá e realmente o pessoal está de parabéns mesmo, fazendo o trabalho da UPA ali.
É difícil.
A organização, a gente vê uma certa diferença.
É difícil, gente. Não é igual antigamente. Hoje a demanda aumentou. Antigamente não tinha essa doença. Hoje tem essa doença. E tá difícil pro pessoal lá, viu? Olha, pessoal, às vezes a gente tem que ir com calma, porque eles estão passando muito...
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Eu queria te parabenizar. Eu acho que
a gente está na frente do que aconteceu, vendo de perto, muda a nossa, até a nossa concepção.
Sim,
né?
sim.
Porque falhas existem mesmo.
Existem.
Mas o geral, como as pessoas trabalham, tem que ser aplaudido. Né? Então, parabéns pela sua colocação.
O doutor Marcelo estava lá até no dia que eu fui lá e tal. O doutor Marcelo está virando psicólogo também, né? Ele fica... Está atendendo e falando, parecendo, né, o pai da gente aqui.
Permite uma parte, bacana?
Pois não.
Bacana, eu vejo suas palavras aí, fico até contente de ver você dizer que está bem. Você sabe o carinho que eu tenho por você.
Sim, sim, sei. Há
mais de 30 anos.
Puxa!
E a gente no futebol aí. Eu vejo você falar do pessoal da saúde, eu posso dizer para você que é um pessoal que eu tenho um carinho especial. Eu que trabalhei muito tempo na Polícia Militar, tive a luta desse pessoal. Apresentava muita gente acidentada. Tive a luta do médico, do enfermeiro. Certo? Parabéns.
E eu acho que o executivo tem que ter um reconhecimento. E o reconhecimento pelos profissionais é gratificar. O doutor Marcelo tem que...
Consulte-se a mais algum orador do segundo turno.
Eu me perdi aqui. Eu falei alguém antes de mim? Não, né?
Acho que é você agora.
É eu? Então tá.
Com a palavra, vereador Ademar.
Meus amigos, a gente estava falando aqui sobre requerimento no primeiro... No requerimento, não, desculpa, de emendas, né, parlamentares. Eu peço para vocês que não conseguiram, né? Peço assim porque eu estou pedindo, certo? Para eles. Então, eu me expresso dessa maneira. Por favor, fiquem atrás dos deputados, tá? Eles são legislativos como nós, né? Mas do Estado. Nós somos aqui no município. Então, o tratamento tem que ser de igual para igual, certo? Então, temos mandato, como eles também têm. E o ano que vem, democraticamente falando, é ano eleitoral. Então, façam a sua parte e peçam. É pedir, tem que pedir mesmo. A nossa função aqui é pedir forças, pedir ajuda, né, recursos. Né, uma administração, uma legislação, uma execução, ela nunca é bem feita sem recursos. Então, eu convido a todos vocês, vocês que têm mandatos, vão na Alesp, tá? Vão lá na Assembleia Legislativa, vão no Palácio dos Bandeirantes, falar com os secretários de Relacionamento do Município. Eu conheço o doutor Fernando Fernandes, eu conheço que fica na parte do Relacionamento dos Municípios, o ex-prefeito de Taboão da Serra, que hoje ele é secretário lá. Tem o doutor, esqueci o nome dele, Rubens Cury, doutor Rubens Cury, que foi prefeito de Pederneiras. Né? São pessoas que são amigos do meu avô, tudo bem, eu tenho família, eu sou de uma família, mas são pessoas abertas, né? Tem pessoas lá que eles abrem as portas, vem cá, independente, vão conversar, o que, que você precisa, certo? Então, eu acho isso muito importante, a arte da política é a arte de dialogar, certo? Também faz muita parte, faz parte, uma grande parte da política é diálogo, a reflexão. Então, eu peço a vocês, né, e também convido, né, eu estou indo para São Paulo, últimas vezes um pouco a mais do que o normal, e eu peço para vocês que se vocês quiserem ir comigo, né, eu até falo, ó, semana que vem lá eu vou, se não quiserem, vocês fazem até um ofício, eu entrego lá e venho aqui, ó, do jeito que está naquela pasta lá, carimbado, autenticado, protocolado. É importante esse relacionamento com o governo do Estado de São Paulo. Infelizmente, as pessoas, né, nós, vereadores de outras cidades, né, enfim, não estou criticando, mas o que falta, às vezes, é pedir. Né, ó, às vezes, um simples diálogo faz as coisas acontecerem. Com uma emenda parlamentar, com um posto de saúde, com uma campanha do bem, cesta básica, né, suplementos, enfim. E é dessa maneira que eu venho aqui me colocar nessas últimas palavras. E digo mais uma vez a vocês, é construção. Eu falo isso e repito, tá? Eu não quero ser enjoativo. A minha família tem 23 mandatos. São 83 anos de história, né? E não, assim, eu vou ser bem sincero com vocês, não tem como ter poder constante, assim. Até às vezes a gente fala, a gente foi um pouco exagerado porque a gente ficou bastante. Mas, por exemplo, aqueles últimos 4 anos, agora,
Nenhum de nós tivemos o poder legislativo nem executivo. Nem Júlio Mesquita, nem Álvaro de Carvalho, nem Garça, enfim. E nós trouxemos emendas. Nós buscamos emendas. Nós, de maneira alguma, falamos mal de nenhum vereador aqui dentro. E nem diretamente do prefeito e de ex-prefeito. Certo? Então eu convido aqueles também que estão fora de hoje e gostam da política, gostam de servir uma política e é servir o povo, que usem, né, a história dos seus mandatos, o seu mandato, enfim, plural ou singular, para trazer recursos, para ajudar a cidade. É importante essa política, com mandato ou sem mandato, é você mostrar a força de vontade de estar aqui.
Concede a parte, vereador?
Sim.
De fato, eu queria inclusive fazer um lembrete. O seu tio, Julinho, por mais que tenha disputado a penúltima eleição e não ter ganho, ele contribuiu através de todos esses anos com busca e trazendo emenda para o nosso município. Isso. Assim, espero que façam também os que não conseguiram vencer essa eleição.
E eu lá estava na arquibancada, né? Vou colocar assim, vi o meu pai, que nunca foi prefeito aqui em Garça, mas foi em Álvaro de Carvalho, e ele e o Julinho, que são meus tios, são irmãos. E sem mandato. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos mandar. Vamos mandar para a Câmara, né? E vamos mandar para o prefeito. Então é dessa maneira que eu convido a todos a vestirem, mais uma vez, a camiseta da verdadeira, boa e tradicional política. Obrigado.
Consulto se há mais algum orador inscrito no segundo turno.
Marcelo Miranda.
Com a palavra, doutor Marcelo Miranda.
Boa noite a todos, novamente, presidente, mesa, queridos vereadores. Queria, nesses 5 minutos, como para não fugir de nenhum tema dos requerimentos, parabenizar a Câmara pela atitude que vocês tiveram quando um colega... A gente pode até brigar aqui dentro, discutir, mas quando um colega nosso precisar de alguma coisa, todos irem ajudar, né? Então, aquela questão, eu posso falar mal, mas ninguém que fale mal. Então, o nosso querido colega se sentiu mal e todos os vereadores foram lá... apoiar a melhora, né? Respeitando todo o distanciamento, mas dar forças. Isso tenho certeza que para o colega é gratificante, dá força, está todo mundo unido, não tem inimigo fora daqui, todo mundo é amigo. E isso mostra que para o nosso amigo que precisava, força, né? Atitude, empenho. Então acho que tá, a Câmara está de parabéns nisso aí. E aí eu gostaria de entrar já no assunto da UPA, sobre as várias cidades que estão sendo atendidas lá. Existe um chamado agora Cinturão Amarelo, onde antigamente Álvaro de Carvalho e Ubirajara tinham pactuação com Garça para serem atendidos na UPA e no hospital. Aí depois entrou Galha na parte de obstetrícia. E agora com o Covid, muitas cidades mesmo, acho que Getulina, Oriente, Veracruz, Galha, Piraju, estão encaminhando pacientes para Garça já com o cross feito, tá? Eles põem no cross para Marília, não tem como ficar lá porque a fecha está 7 horas da noite, 8 horas da noite, 10 horas da noite, não tem onde ficar o paciente. Eles encaminham para Garça por 24 horas até sair essa vaga lá na nossa especialidade. Então, logicamente, os funcionários de Garça estão sobrecarregados demais esse grupo de pacientes. Excelente, nós temos que ajudar, assim como nós nos ajudamos, nós temos que ajudar nossas cidades, colegas, vizinhas. Mas acho que é interessante, já que tem tantos recursos da pandemia, pensar no nosso funcionário. Não estou falando só do teto, da enfermagem, que está sendo em votação, mas talvez uma bonificação por esse empenho em estar ajudando moradores de outros municípios também, né? Desde 2008, o plantão médico não tem um acréscimo. E todas as cidades ao redor de Garça estão recebendo aumento no plantão médico, justamente porque os médicos não estão querendo trabalhar em tantos plantões, porque está sendo desgastante. Então, aquele médico que fazia 48, né, 72 horas seguido, eles estão cansados, não conseguem ficar isso no Covid. Então, falta médico. E as cidades começaram a pagar mais por isso. E aí, Garça precisa acompanhar esse ritmo para a gente não perder qualidade de atendimento. Tivemos já cardiologista, neurologista, cabeça e pescoço, vascular, atendendo plantão na UPA. Hoje a gente não tem quase nenhum especialista, né? Temos poucos que são especialistas. Lembrando que lá é lugar de plantonista, não precisa ser especialista. Estou dizendo que isso, a qualidade aumenta quando aumenta o preço. E aí os jovens que estão juntos, acompanhando, ganham um ritmo tão bom como foi assim comigo, né? Que eu não sabia nada e aprendi tudo com eles. Através da experiência, que faculdade te dá um ensino teórico. A prática te dá um ensino bom, prático, para atender o povo. E isso a gente vê quando tem colegas bons. A medicina é feita desse sacerdócio de aprendizado. Eu vejo isso na minha família, assim como o Ademar aprende isso na família, na questão política, eu aprendo isso na questão da medicina. Existe uma hierarquia de experiência. Então é importante ter médicos bons, experientes na UPA, tocando serviço de Covid, né? Isso eles precisam ser valorizados, e não só o médico, toda a classe de enfermagem. Justamente, vamos usar de justificativo, então, esse cinturão amarelo de várias cidades que estão sendo encaminhadas. Então, o Marquinho viu como está sobrecarregado, o Bacana viu como está cheio de gente com Covid, vocês todos passaram lá, né? O dia que a gente foi acolher nosso colega. Está lotado. Eu vou falar para você, o plantão do sábado, eu entreguei com todos os leitos de Covid ocupados, a UTI estava cheia. Os 10 leitos, a UTI branca os 10 leitos, a enfermaria todos os leitos. Então, assim, a média móvel está alta, a gente tem que se preocupar com isso, porque se não olhar para isso, aí cai naquela questão que eu publiquei das festas clandestinas que estão matando nossos moradores. Isso é verdade. Doa quem doer. Tem festa matando morador, sim. São nossos pais, nossos avós que estão sendo contaminados através de pessoas que não estão se cuidando. Que não estão usando simplesmente o álcool gel e a máscara. É muito bom o Marquinhos correr atrás disso, justamente por esse fato. Muito obrigado.
Mais algum orador no segundo tempo?
O Tenente Almeida. A palavra, Tenente Almeida.
Pela ordem, senhor presidente, antes do Tenente falar, esse assunto que o doutor Marcelo colocou aí sobre festas e tal, acho que é um tema que o presidente deveria colocar em discussão aqui também, tá? Sim. Na Câmara.
Vamos nos reunir, vamos buscar informações, elementos, isso. A gente pode discutir junto isso.
Pode discutir porque realmente está sobrecarregando, né, o setor de saúde aqui do município.
Vamos nos reunir. Tem o meu ok.
Senhor presidente, a mesa, a diretora, senhores vereadores, eu vim aqui para ser breve num assunto. Eu vi o Bacana discursando aí sobre a questão dos pedágios. E aqui nós somos um poder legislativo, né? Queria ver com o senhor presidente, podemos cobrar do executivo, mas nós somos um poder aqui, legislativo. Nós provocarmos um documento aqui para a Artesp, em nome de todos os vereadores, já, em vez de esperar do prefeito, nós já tomamos essa iniciativa. Sabemos que estamos batendo em pedra, mas pedra também fura. Né? Mas vamos dar essa tentativa. Se o senhor achar que isso é possível, a gente provocar um documento geral aqui com todos os vereadores.
Concede uma parte, vereador? Sim. Tem meu apoio, talvez um ofício em conjunto, possamos assinar todos em conjunto através dessa ideia. E pegar aí uma equipe de 2 ou 3 vereadores, inclusive fazer uma visita, né? Buscar mais informações em loco.
Isso.
Tem o meu apoio.
Essa é a minha ideia. Muito obrigado.
Permite uma parte, vereador?
Pois não?
Tem meu apoio também. Você não tem a dúvida, pode contar comigo.
Obrigado. Sabemos da dificuldade que é um alinhamento com uma empresa particular, com o governo do estado, mas cabe a nós também buscar essa tentativa, né?
Por última parte, Tenente.
Pois não.
Então, é necessário que se faça isso. O executivo, ele é fundamental, porque quem vai receber os recursos, né, é o executivo. Então, assim, a Câmara já tem, através... de mim e da Helene já está fazendo, é óbvio que todos os vereadores juntos é uma força maior, mas o executivo ele tem que se posicionar. Eu acho que seria bom a gente fazer um provocando a Artesp e um em conjunto provocando o executivo também.
Perfeito.
Para que ele tenha uma posição.
Isso. Obrigado.
Mais algum orador?
Nenhum.
Bom, não havendo mais orador, não havendo mais expediente, encerro e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Vão todos com Deus, uma boa semana e muito obrigado.